início a esta audição. A audição foi requerida por escrito pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, pelo que vamos iniciar esta audição com as perguntas do Sr. Deputado Honório Novo. Gostaria de combinar a metodologia da audição, não sei se pretendem, face à importância dela, que seja pergunta-resposta. Pedia-vos, no entanto, que tivessem atenção o tempo, a gestão adequada do tempo, para não eternizarmos, porque alguns de outros senhores deputados, e ao meu caso, tenho uma audição na Comissão de Saúde que começa às 14h30, e, portanto, tenho alguma limitação de tempo. Eu vou, então, chamar o Sr. Dias Loureiro e começávamos a reunião imediatamente com as perguntas, uma vez que não há necessidade de nenhum introito.
Senhora Presidente, desculpe, qual é a sequência das perguntas?
Portanto, Bloco, PCP, CDS-PP, Bloco, PS, PSD.
Qual é o critério, desculpe?
O critério é que quando há várias, ou quando há audições pedidas por vários partidos, ou se começa pela ordem de representação partidária, nesse caso começaria o PS, ou se começa por o partido mais votado que fez o requerimento da audição e, portanto, segue sequencialmente essa ordem. Portanto, é isso que tem sido feito nas outras audições, mas, Sr. Deputado, pretender impugnar este critério, faz favor.
Eu não quero impugnar, mas é um critério estranho, porque significa que quem não pede tem prioridade sobre quem pede. Eu acho que isso politicamente é errado.
Muito bem, Sr. Deputado. Confesso que, tendo havido dois pedidos por escrito, não deixou de haver também manifestações públicas de outros partidos relativamente a esta audição e foi por esse facto que nós, em situações semelhantes, temos seguido essa metodologia. Se os vários partidos quiserem acertar que, uma vez só tenho dois pedidos por escrito, o Sr. Deputado João Semedo coloca as suas questões logo a seguir ao Sr. Deputado Honório Novo, por mim estou disponível, porque me parece que não levanta, a mim não me levanta quaisquer problemas, mas, portanto, precisava que se acertasse e que os vários partidos decidissem, porque só em caso de discordância total é que, digamos, eu teria que tomar uma decisão. Preferia que fosse por consenso. Faz favor, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Honório Novo, se não se importa, desligar o microfone.
Eu então sugeria que os outros partidos pronunciassem para ver se conseguimos chegar a um consenso.
Sr. Deputado Golosa, do PST, faz favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, não, naturalmente que não temos nada a ver com isto, aliás, não queremos ceder o último lugar a ninguém. A questão que queríamos pôr é que parece mais justo, e não tem nada contra o critério da Senhora Presidente, se houve realmente dois partidos requerentes, e a partir do momento em que soube que havia um que seria o primeiro, o PCP, era lógico e natural, esta guerra não é nossa, que fosse depois o Bloco de Esquerda. Parece que faz mais sentido, porque também requereu. E, portanto, seria dar prioridade a quem requereu, de certa forma.
Muito bem, senhora deputada Helena Coutinho, faz favor.
Não, também, em princípio, o assunto também não é connosco, mas, em princípio, também concordamos com isso, uma vez aos partidos requerentes.
Senhora, não, faz favor.
Também o assunto não é connosco, como é evidente. Não tem sido, de facto, esse o critério seguido. É importante sublinhar. Mas admito, pela importância desta audição, que se abra esta exceção, naturalmente, se os interessados assim o entenderem, porque os interessados é o CDS, particularmente, e o Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Eu acho que é com alguma leviandade que se diz que não tem sido este o critério. O que aconteceu foi que houve um conjunto de audições sobre as quais estabeleceu inicialmente um consenso, porque vários partidos, para não dizer todos, se manifestaram de acordo com essas audições. E sobre essas audições houve, de facto, esse critério, e esse critério foi implementado, tal como aqui foi dito. A maior parte das nossas audições foram iniciadas por quem requereu essa audição. Não me recordo que, efetivamente, outras audições tenham sido pedidas por mais do que um. Portanto, creio que tem alguma lógica política que quem pede tenha essa prioridade. Não faço disso grande questão, é-me relativamente indiferente. Mas, de qualquer forma, acho que devemos privilegiar critérios políticos a outro tipo de critério.
Muito bem, senhor deputado Nuno Melo, faz favor.
Bem, senhor Presidente, a começar, esta audição terá início depois das 11. Eu espero que estas questões processuais todas depois não levem a que me seja pedida restrição particular no tempo numa audição que nós todos consideramos é fundamental. Isto só a começar, porque se assim for, Sr. Presidente, eu desde já peço que ponderem a continuação da audição depois do almoço, amanhã, depois da manhã, quando seja. Agora, com franqueza, nós às vezes perdemos tanto tempo nestas questões procedimentais que falta-nos depois o tempo para o resto. Será o substancial é o mais importante. Dizer que aqui só há duas alternativas, Sr. Presidente. Foi decidido nesta comissão que, quando as audições são requeridas por várias pessoas, as audições têm início no Partido Socialista e depois há um rolo-mé, para não ser sempre Partido Socialista a começar, até voltar ao Partido Socialista, quando são pedidas por um determinado deputado de um partido, é esse que tem início. Bom, o critério da audição ser formalizada por escrito, para mim não é critério, porque, como consta, o Dr. Abdulvakil foi ouvido na última audição e não há nenhum requerimento escrito. Porquê? Porque, obviamente, os partidos consensualizaram a necessidade dessa audição, tal qual aconteceu com o Dr. Dias Loureiro. Suponho eu que não houve nenhum partido desta comissão que não tivesse achado como oportuna e importante a audição do Dr. Dias Loureiro. E, portanto, há dois partidos que formalizaram por escrito, vários outros quiseram a audição do Dr. Dias Loureiro, dos quais eu próprio também a requeri. Agora, tendo em conta essa formalização, isto para dizer o quê? Porque das duas uma, ou a audição começa, entendendo-se que foi requerida por ambos, enfim, no partido seguinte àquele que começou da última vez, ou por ter sido formalizada por escrito por dois deputados, começar pelo deputado Honório Novo, seguintes até a final. Eu estou confortável com qualquer um dos métodos, porque eu não vou deixar de colocar as questões ao Dr. Dias Loureiro. E eu não quero propriamente levar a taça de ser o primeiro a começar, mas há questões que quero colocar ao Dr. Dias Loureiro. Portanto, enfim, se pudéssemos agilizar e começar os trabalhos, seria ótimo. Se for pelo deputado Honório Novo, confesso aí, por razão um bocadinho egoísta, melhor para mim, porque serei o seguinte, serei o segundo, não é? Se tiver que ser pelo Partido Socialista, pior para mim, porque serei um bocadinho mais tarde. E, portanto, agora é importante mesmo era que começassem os trabalhos.
Mas, Sr. Deputado, não há só essas duas alternativas que referiu. Há uma terceira alternativa, que é de havendo, e foi isso que se esteve a discutir até agora, dois partidos que requereram por escrito, independentemente das declarações que existiram, da vontade dos outros partidos para a repetição desta audição, se faz como nas comissões, em que os requerentes são os primeiros a iniciar a apresentação. Portanto, há esta terceira alternativa, foi sobre isso que se pediu a pronúncia dos partidos.
Sr. Presidente, eu oponho-me a essa metodologia, não só por não ter sido acordada, como ainda, como é evidente, tivesse sido alguma vez ponderada, o pedido que eu fiz oralmente teria formalizado por escrito. Quer dizer, eu acho que há aqui uma boa fé procedimental de todos, e a partir do momento em que se consensualizou a vinda do Dr. Dias Loureiro, eu nem precisei de formalizar por escrito, porque tive como boa anotação da mesa de que eu também requeri a audição do Dr. Dias Loureiro. Portanto, a partir daí, ponto final. Se eu soubesse que alguma vez esse formalismo implicaria que seria primeiro deputado Ana Nota, depois deputado João Semedo, formalizaria por escrito, coisa que não fiz só por isso. E, portanto, ponho nesse método como é normal, Sr. Presidente.
Muito bem. Mais alguém se deseja pronunciar sobre esta matéria? Eu penso, não tendo sido consensual, não tendo sido consensuais e coincidentes as posições, eu vou ter que proceder à votação das posições aqui manifestadas por quem interveio. E, portanto, vou perguntar quem é que está a favor de que sejam os dois partidos requerentes por escrito a iniciar as perguntas, seguindo-se depois a ordem em termos de representatividade dos partidos. Quem vota a favor deste entendimento, faz favor de se
Só um pouco de ordem. Isso terá
Senhor
como consequência...
Deputado, não é vulgar nas votações fazerem
só para eu perceber, mas isso terá como consequência que eu, que seria o segundo a intervir, passa a ser o último. Extraordinário. Faça o favor.
Sr. Deputado, não havendo acordo, eu vou ter que fazer a votação e, portanto, vou... Sr. Deputado, desculpe, mas essa parte eu não aceito porque não são acordos à margem da comissão. E já agora, referir ao Sr. Deputado que eu estava aqui às 11 horas, estive até às 11h30 à espera que existisse quórum. Portanto, não fui eu que me atrasei. E, portanto, eu não gosto de dar partes que sejam indelicadas para ninguém, porque nós estamos todos aqui, penso eu, movidos por um objetivo comum. Portanto, não vale a pena nós estarmos com este tipo de incidentes. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa. Deixe-me dar a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Senhora Presidente, era só para dizer que, do nosso ponto de vista, não parecia necessário que Vossa Excelência tivesse posto isto à votação. Mas, a partir do momento em que tomou essa decisão, não havia nenhuma impugnação do que tinha decidido anteriormente, portanto, não havia necessidade. Não havia necessidade, na verdade, era essa. Mas Vossa Excelência pôs à votação, a partir do momento em que pôs à votação, na nossa opinião, a partir do momento em que pôs a votação, na nossa opinião, durante um processo de votações, e elas não eram contra o regimento nem ilegais, não deve haver intervenções. E queria aqui dizer, o deputado Nuno Melo, naturalmente, já num processo de votação, eu até já tinha levantado o braço, mas enfim, isso é um problema meu, posso levantar e baixar várias vezes, já estávamos em processo de votações, e se estamos em processo de votações, não deveria de haver intervenções durante o processo de votações.
É verdade, eu referia-se a essa questão. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Apesar de estar de acordo com o Sr. Deputado Velosa, eu queria dizer que acho que a acusação do deputado Nuno Melo é grave e devia ter pensado duas vezes antes de a fazer. Não se vai invocar aqui acordos fora das reuniões que não existiram. Mas para que não exista nenhuma suspeita sobre esses acordos, eu retiro a minha proposta, porque é-me relativamente indiferente falar antes ou depois do Sr. Deputado Nuno Melo. Mas acho que é grave o que o Sr. Deputado disse.
Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Bom, a última coisa que quereria era me lembrar do Sr. Deputado João Semedo, e digo o mesmo. Não é retórica nem para argumentação em comissão. Eu digo isto porque é Sr. Deputado João Semedo. É evidente, quando nós nesta comissão, que tem funcionado relativamente bem, asseguramos uma metodologia, foi confiando que ela seria cumprida e não teria os tais regimes de exceção, que eu não vejo porque é que o Dr. Dias Loureiro merece ou justifica nesta comissão o regime de exceção. O Dr. Dias Loureiro não é aqui nem réu, nem arguído, nem coisa nenhuma. E, portanto, a menos que politicamente se queira transformar o Dr. Dias Loureiro em alguma coisa diferente de qualquer das outras pessoas que aqui foram ouvidas, isso não se percebe. Pensar-se a propósito do Dr. Dias Loureiro num regime de exceção em relação à metodologia que foi acordada nesta comissão não me faz sentido. E eu, deputado João Semedo, isto para mim é factual, tem como líquido o seguinte. Foi acordado que, quando uma audição fosse requerida por mais do que um deputado, começava no Partido Socialista, depois no partido seguinte, rodando. Quando fosse requerida por um partido, ou por um deputado de um partido, seria-se, começava e seguia-se a regra geral a partir daí. O deputado João Semedo convirá que a partir do momento em que eu percebo que esta audição foi requerida como foi, eu confio que o procedimento será um e só um. Razão pela qual, quando hoje se altera pela primeira vez ao longo de todos estes meses esta metodologia, e eu me surpreendo, é só isso que eu quero significar. Eu, como lhe disse, eu tento se mudar a ser o primeiro como ser o último. Se tenho sido o primeiro muitas vezes é porque a maior parte das audições tenho-as requerido eu. Mas não é isso que está em causa, deputado João Semedo. O que está aqui em causa é um princípio de boa fé procedimental. A boa pré-fé procedimental que faz com que as pessoas possam previsivelmente saber aquilo que se vai passar numa comissão. E, portanto, se esta comissão, isto que esta comissão hoje vai deliberar, é uma regra excepcionalíssima, que não tem paralelo, que constitui um precedente nos trabalhos de vários meses, e que convirá, tivesse eu alguma vez sequer intuído isto que pudesse acontecer, teria formalizado por escrito aquilo que requeriu realmente. O Sr. Deputado João Semedo não desconhecerá que eu também requeri a audição do Dr. Dias Loureiro. Mas eu até pus a possibilidade de uma acariação do Dr. Dias Loureiro. Agora é pelo facto de não ter formalizado por escrito que de repente passo de segundo numa audição para o último. Ouça, é como eu lhe digo, é para mim um bocadinho indiferente eu ser o segundo ou o último. É uma questão procedimental. Procedimental. E quando falei dos acordos à margem da reunião foi só por uma razão. É porque não consigo, por muito que pense, perceber por que razão é que hoje, ao fim de todas estas semanas de trabalhos da comissão, de repente se decidiu alterar a metodologia.
Sr. Deputado Nuno Melo, eu penso que já toda a gente ouviu a sua argumentação. Agradecer-lhe que retirasse a acusação de má-fé negocial, porque obviamente que ela seria impossível.
procedimental. Procedimental.
Pois, mas, desculpe, não me interrompe. Eu pedi-lhe para retirar essa acusação porque ela é grave e injusta. Então, Sr. Deputado, com certeza fica com ela. Sr. Deputado Honório Novo pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que estamos a perder muito tempo com uma audição que é importante. Para que não surjam dúvidas em ninguém, e não obstante eu ter a convicção responsável de que em situações precedentes, e isso até é fácil de comprovar e exijo que se faça numa reunião de coordenadores, que houve situações em que mais do que um partido propôs uma determinada audição. Nessa situação, começou sempre pelo partido que tinha ordem de preferência e depois seguiu a ordem sequencial dos partidos. Eu gostava que isto fosse confirmado. Eu entendo que nós estamos aqui a discutir e a dar uma má imagem do trabalho desta Comissão. E porque entendo que o Sr. Deputado Nuno Melo tem alguma razão quando em abstrato e no início nós prefiguramos o critério que ele acaba de referir, isto é, quando havia vários pedidos, começava pelo PS e sequencialmente na situação imediatamente a seguir era o PSD e a seguir era o PCP e a seguir o CDS, fazendo este rolemã, foi este de facto o critério que nós adotámos há de início, embora tenha a convicção, repito, que depois no desenvolvimento dos trabalhos não foi esse que o utilizamos. Mas como o critério inicial era este, eu prescindo do uso da palavra inicial, desde que seja retomada a ordem normal das intervenções, começando pelo PS e seguindo a situação sequencial. Se assim for, julgo que estará resolvido o problema a contento de todos. Se assim não for, não prescindirei de ser o primeiro a iniciar.
Muito. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Era só para explicar ao Sr. Deputado Nuno Melo, que falou muito bem, mas que não respondeu àquilo que eu pretendi dizer. A razão do meu protesto é o Sr. Deputado ter invocado acordos à margem desta reunião. Sucede que eu fiz a proposta aqui, à frente de toda a gente. Propus que se desse prioridade política a quem formalizou o pedido. Portanto, não há nenhum acordo à margem. E dizer-lhe também que a sua principal contradição foi agora revelada pela intervenção do Sr. Deputado João Honório. Porque se então todos pedimos, então que siga a regra habitual e não aquela que o fará falar em segundo e não em quinto. E como vê, nem sempre a coerência está nas suas...
Muito bem, para não atrasarmos mais tempo e consultado o Partido Socialista aqui à margem, que como veem tem uma posição de não controle da Comissão, mas de permanente disponibilidade... E para evitar acusações que face, por vezes, à dificuldade de a explicação das coisas poderiam ser mal entendidas, começa então o Partido Socialista em primeiro lugar a audição e eu vou chamar desde já o Sr. Dias Loureiro para não atrasar mais os trabalhos. Não deixo-me, no entanto, referir que não houve nenhuma negociação à margem da Comissão sobre procedimentos ou sua alteração. E, portanto, aquilo que foi feito, foi aqui feito à frente de todos, porque nem eu uso procedimentos nas costas de ninguém, nem eu quereria que questões procedimentais pusessem em causa aquilo que é o respeito e a confiança que existe e que deve existir entre todos nós. De maneira que vou então buscar o Sr. Dias Loureiro. Eu pedi aos senhores jornalistas que me permitissem dar início à reunião, por favor. Muito bom dia, Sr. Doutor, em nome de todos os deputados que integram a Comissão de Inquérito, as boas-vindas, o agradecimento pela sua disponibilidade para vir aqui novamente. Nós vamos iniciar esta audição com as perguntas colocadas pela Sra. Deputada Leonor Coutinho, do Partido Socialista. O Sr. Doutor Dias Loureiro pede-me para fazer uma declaração prévia. Tenha a palavra, faz favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu queria agradecer o facto de me terem recebido aqui. Na sequência de um título de um jornal de que eu tive conhecimento em Madrid, não estava cá, eu decidi esse mesmo dia falar à Dra. Maria de Belém e pedir-lhe para voltar a ser aqui recebido. Este título dizia que eu tinha mentido a esta comissão. Eu fiquei naturalmente indignado com esse título e achei que devia vir aqui outra vez. Para dizer algumas coisas previamente a tudo. Dizer que tenho 57 anos, tenho 35 anos de trabalho e boa parte do meu trabalho foi feito com grande exposição pública. Aos 29 anos era arrumador civil de Coimbra e tive mais cargos públicos, fui advogado, sou gestor e, portanto, ao longo de toda a minha vida com uma grande exposição pública, eu fui sendo escrutinado por muita gente. Pelos meus superiores hierárquicos, pelos meus colaboradores, pelos meus funcionários, pessoas trabalhavam comigo e, naturalmente, também e sobretudo pelos jornais, pelos jornalistas, pelo meio de comunicação social em geral. E, senhores deputados, não se falseia um caráter durante 30 anos. A minha vida foi feita na base de outros valores, do trabalho, da coragem, do esforço, do sacrifício. Foi assim que eu cheguei aos 57 anos. Quer como político, quer como gestor, quer como advogado, também durante algum tempo fui. Aquilo que eu vi na imprensa, na comunicação social em geral, foi que sobre esse assunto do negócio de Porto Rico, em relação às minhas declarações e em relação aos factos, havia pelo menos duas discrepâncias. Eu disse aqui tudo aquilo que foi o essencial do negócio de Porto Rico, a estrutura fundamental do negócio de Porto Rico, que me lembro bem dela, sempre me lembrei. Disse aqui das razões que levaram ao negócio, porque é que se fez aquele negócio, porque é que se considerou que era estrategicamente importante para o grupo SLN fazer aquele negócio. Disse aqui também porque é que aquele negócio falhou, porque é que não foi avante. E disse também aqui, as perdas que com esse negócio teve a SLN, um grupo privado, de privados, não cotado na Bolsa. E disse também que a participação da SLN nessa empresa, na empresa de Porto Rico, na BI, estava detida por uma empresa, por um veículo offshore. Disse também que o Dr. Oliveira Costa, presidente da SLN, me disse naquela altura que a razão de ser dessa opção tinha a ver com um pedido que estava a ser feito, ou que tinha sido feito, ao Ministério das Finanças para que houvesse uma fusão de toda a parte tecnológica e, nessa altura, esta participação entraria para a SLN. Foi isso que eu disse, foi isso, tudo aquilo que eu me lembro e esta é a estrutura fundamental daquele negócio. Onde é que, vi pelos jornais, surgem as discrepâncias? E eu quero sublinhar que não tenho qualquer documento, há 8 anos, não tenho qualquer documento destes atos, não tenho qualquer arquivo da SLN, naturalmente o arquivo é da SLN, não é meu. Eu respondi aqui, salvei uma pergunta do Sr. Deputado João Macedo, de que não conhecia Excellent Assets, e aí seria a primeira discrepância. Eu peço que atentem nisto. Tendo eu dito que esta participação estava num veículo offshore, qual era o meu interesse, se me lembrasse de facto da empresa, do fundo Excellent Assets, em não dizer o nome do fundo? Eu vinha aqui escamotear, tendo dito que a participação estava fora das contas da SLN. Estava num veículo offshore, qual é o meu interesse, o que é que eu ganho com isso em dizer, não me lembro do nome. Ou qual é que mal me adivinha do facto de eu me lembrar do nome? Era completamente inócuo, como devem imaginar. E, portanto, nessa matéria, acho que as coisas estão esclarecidas do meu ponto de vista. Se não me lembrava, é porque não me lembrava de facto. Porque não vinha nenhum mal ao mundo pelo facto de eu dizer que me lembrava e que se chamava Excellent. Eu só não soube dar o nome, digamos assim. A segunda contradição é que, na minha memória está que eu soube do facto de que isto estava num fundo em 2002 e, afinal, há um documento que eu assinei em 2001, 3 meses antes, março para novembro ou dezembro de 2001. Senhores deputados, e mais uma vez, se eu sempre afirmei que a participação estava num veículo. Se eu sempre afirmei aquilo que se tinha passado, tudo aquilo que eu já disse, o Dr. Oliveira Costa me disse que estavam à espera da autorização, etc, 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 qual é o meu interesse em dizer que soube 3 meses antes e não 3 meses depois? O que é que isto tem para as coisas substanciais de toda esta história? Não tem rigorosamente nada. Saber 3 meses antes ou 3 meses depois, neste caso, é completamente inócuo. Se eu me lembrasse que tinha sabido 3 meses antes, tinha dito, eu soube em novembro ou em dezembro e não soube em março. Mas do ponto de vista da verdade, para mim isso é completamente inócuo. Queria, nesta declaração inicial, terminar por dizer o seguinte. Eu trabalhei numa empresa privada, que era a SLN. Interessei-me pelos seus assuntos na medida e só na medida daquilo que podia, dos poderes que tinha. Tentei fazer uma estratégia que, em alguns casos, como aqui expliquei detalhadamente, era oposta à estratégia que eu diria dominante, ou pelo menos do presidente, expliquei aqui na última vez porquê. Tentei trazer um grupo financeiro estrangeiro para dar mais profissionalismo, do meu ponto de vista, à gestão daquele grupo. Foi isso que eu tentei fazer. Nunca recebi um prémio de gestão, nunca cometi nenhuma ilegalidade, recebi o meu salário, que no máximo foram 12.500 euros por este trabalho, até que saí de administrador executivo. Vários jornalistas, aliás, me têm telefonado, na sequência mesmo dessa notícia, e vários, pelo menos três que eu me lembro, me disseram o mesmo. Bem, não está em causa nenhuma ilegalidade da sua parte em todo este assunto. Nós já consultámos penalistas sobre este assunto, não há nenhuma ilegalidade da sua parte, mas tem que reconhecer que há interesse jornalístico em toda esta história. Curiosamente, desses todos que me disseram isto, só um escreveu, e está lá, está numa revista, na Visão, concretamente, que consultados penalistas eu não tinha cometido nesta matéria nenhuma ilegalidade. É essa a consciência que eu tenho e estou aqui para responderem a alguma questão que queiram.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Lima Coutinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Sra. Presidente, bem, pela segunda vez, então, nesta comissão, damos a sua vida vinda a várias contradições e quatro destas questões. Em 2001, o jornalista da revista Exame escreveu, entrevistando o Presidente Costa, e em que, segundo, dava uma imagem do grupo LN, que foi tida como negativa para o grupo pelos administradores do grupo. Temos aqui dito que o Dr. Pinto Valsemão, portanto, administrador responsável pela Exame, chamou o jornalista Camilo Lourdes, sido contactado por si próprio, no sentido de dizer que no grupo SLN estava tudo bem e que ele deveria retirar ou desmentir o artigo. Acontece, segundo ele aqui disse, que estava o Sr. Dr. Dias Loureiro e o Dr. Camilo Lourenço e que foi logo aproveitado ali pelo Dr. Pinto Valsemão para se pudessem encontrar. E encontraram-se e, segundo diz o Loureiro, o Camilo Lourenço, aquilo que lhe disse do grupo era apenas que o grupo estava bem e que ele deveria desmentir a má imagem que estava a dar do grupo. Ora, acontece que o jornalista não o quis fazer, acabou por sair do grupo. Uns anos depois é feito um acordo em que o grupo tem que publicar que o grupo SLN Filão estava em ótimas condições, depois de um processo feito pela SLN à revista Exame. A pergunta que eu lhe queria fazer é se teve essa conversa com o doutor, com o jornal, qual o teor da conversa, se nessa altura estava ou não preocupado com a saúde da SLN, ou se, pelo contrário, tentou foi que ele não desse uma imagem negativa do grupo SLN. A segunda contradição tem que ver com o Banco de Portugal. Nós sabemos que pediu ao Dr. Miguel Beleza para ter uma audiência com o Dr. Marta, à época responsável pela supervisão do Banco de Portugal, que essa audiência lhe foi concedida. Na sua versão, tratava-se de dizer ao Banco de Portugal para ter mais cuidado com o grupo SLN, para fiscalizar, para poder estar sossegado, poder estar tranquilo com as funções que exercia no grupo SLN, sem se preocupar com o problema do banco sobre o qual se diziam coisas que eram negativas. Acontece que o Dr. António Marta diz, pelo contrário, que o teor da conversa era que
lhe pediu para que o Banco de Portugal fosse mais brando com o BPN para não perseguir o banco, para ter um tratamento mais leve na supervisão. Ora, foi-nos aqui dito por um administrador que o Sr. Dr. Dias Loureiro terá tido uma reunião com o Dr. Oliveira Costa antes e depois desta reunião no Banco de Portugal. O que eu lhe dar é se teve ou não essas reuniões antes e também se teve depois com o Dr. Oliveira Costa, porque é óbvio que isso pode esclarecer sobre o conteúdo que estava em causa, porque se o Dr. Dias Loureiro falar com o Dr. Oliveira e Costa, quer dizer que foi ao Banco de Portugal. A terceira contradição tem que ver com a audição que ouvimos, que fizemos aqui ao Dr. Rebelo Coutinho, responsável não só pelo BPN Cayman, mas também pelo Excellent Sussex Fund, e os fundos imobiliários em relação aos quais esteve partilhado o tal negócio, o desfazer do tal negócio em Porto Rico. O Dr. Coutinho diz-nos aqui que nunca há nenhuma procuração. Passa documentos assinados por si, eles, como administradores destas empresas, destes vivos, não tinham tido conhecimento de procuração para o efeito. Eu gostaria que ficasse em que qualidade é que assinou os contratos necessários ao desfazer deste negócio. Quarta contradição tem que ver com a participação do Sr. El Assid. O Sr. Dr. Dias Loureiro confirmou de facto que tinha trazido El Assid ao grupo SLN, que o grupo SLN lhe tinha feito empréstimos, lhe tinha concedido crédito, e o que nos disse aqui é que inclusivamente terá avisado os administradores, em particular o presidente do BPN, para ter as garantias suficientes, ou seja, dando a entender de que o BPN se devia precaver em relação a negócios a fazer com o Dr. El Assid. Ou seja, até referiu aqui a necessidade de garantias reais, penso eu, de igual valor à concessão de crédito. Acontece que os créditos nem sempre correram bem com o Sr. El Assid, e foi-nos aqui também dito por um administrador que o Sr. El Assid pediu mais tarde outro crédito, quando já estava com problemas com o BPN, e que foi decidido na administração do BPN, do banco, que não seria concedido esse segundo crédito. Esse administrador disse-nos que ele próprio foi encarregado de transmitir ao Sr. El Assid, uma vez que o Sr. El Assid tinha fama de ter muito mau feitio, e então foi designado para ir falar com ele. Aqui também que não demorou muito tempo, foi 5 minutos, porque ele estava no mesmo piso, no seu gabinete. Eu gostaria que também qual a sua relação com o Sr. El Assid na concessão de crédito por parte do BPN. Muito obrigada.
Acho que vou responder, Sr. Doutor.
Respondo-lhe com todo o gosto. Em relação à primeira questão, não vejo onde é que está a contradição da revista Exame. Quando saiu um artigo, que era muito mau de facto para o BPN, sobretudo não tanto para a SLN, mas enfim para o grupo, e BPN e SLN nesse caso, era mau para ambos, como é evidente. Eu lembro-me de ter falado com o Dr. Balsemão a dizer-lhe o seguinte, quer dizer, este artigo é muito grave para um banco, trata-se de um banco, vive da base da confiança, e o artigo não traz prova de nada, faz insinuações, e isso é mau. E na sequência disso mesmo, porque era assim o artigo, foi intentada uma ação judicial pelo grupo SLN, que acabou, essa sim, num acordo, pelo qual o grupo empresa, enfim, a revista Exame reconhecia que tinha feito mal com aquele tipo de artigo. Era um artigo que trazia insinuações e não trazia factos. E foi essa a minha revolta e foi essa a razão de ser da ação que a SLN deu e, ao que sei, ao que me lembro, acabou de facto com um acordo e não acabou com a indemnização que a SLN pedia nessa ação. A segunda questão, Dr. António Marta, eu disse já aqui, eu repito, ninguém soube da minha união com o Dr. António Marta, nem antes, nem depois, apenas duas pessoas, três se quiser, eu, o Dr. Miguel Beleza e o Dr. António Marta. Não a relatei a ninguém, nem antes, nem depois. Agora é fácil saber que eu estive com ele. Agora é fácil dizer aquilo que se quiser. Mas agora, eu já o disse em público, há meses, na entrevista que dei à RTP. Naquele momento, ninguém sabia, ninguém soube. Eu só falei com duas pessoas. O Dr. António Marta, na reunião, e o Dr. Miguel Beleza, para marcar essa reunião com o Dr. António Marta. E nessa reunião, eu disse aqui, eu repito, eu não fui falar de factos concretos, eu fui dizer qual era o modelo de gestão. Foi aquilo que eu disse. O modelo da gestão que não assentava em reuniões, em decisões coletivas e que se baseava muito no Presidente. Foi aquilo que eu disse e repito, e esta é a verdade. Em relação ao Dr. Rebelo Coutinho, Sr. Deputada, quando alguém...
...certeza da sua resposta. Portanto, não teve reunião posterior nem anterior com o Dr. Oliveira Costa, como nos
senhora,
foi dito.
Senhora Deputada, o que acabei de dizer foi que só não. Três pessoas que souberam disto.
Portanto,
eu,
não teve reunião.
O doutor Oliveira, eu, o doutor António Marta e o doutor Miguel Beleza. Isso diz tudo, acho eu. Portanto, não tive nenhuma reunião sobre este assunto. Nunca relatei este facto ao Presidente do Banco.
Muito bem.
Terceira questão. Doutor Rebelo Coutinho. Doutor Rebelo Coutinho veio aqui dizer que não deu procuração quando eu assinei o acordo para ceder este negócio. Que, repito, esse acordo significava para o Grupo SLN não pagar 6 prestações de 5 milhões e meio de dólares cada uma, o que dá, se as contas não estão erradas, 33 milhões de euros. Portanto, esse foi o acordo que eu assinei. Sr. Deputado, certamente que sabe, já foi atestado, quando eu assino uma coisa que um advogado me dá, penso que tudo que está a montante desse facto está feito. Não tenho que ainda, se eu confio, as pessoas trabalham comigo, se um advogado me vai trazer um papel e me diz que tem que assinar aqui, eu confio que, se não há neste momento de operação, ou vai haver, ou já a tem, não tenho, eu tenho que ter confiança, não posso estar a indagar sobre tudo. Mas agora deixe-me que lhe diga uma coisa. Isto é um negócio privado. O senhor deputado tem conhecimento de alguma queixa civil, de algum processo civil, ou do Excellent Asset, ou da BI, ou da SLN, é que querer-se fazer este negócio, anular o negócio que eu próprio assinei. Alguém veio invocar que havia uma representação que não tinha mandato. Isto é um negócio privado. Não há nenhuma parte, neste momento, que queira revogar isso. Alguém quer revogar esse acordo? Ninguém quer revogar o acordo. Portanto, eu assinei, convicto naturalmente, porque os advogados me dão que sabem o que estão a fazer, confiando nas pessoas. Eu estava, aliás, há muito pouco tempo no grupo, mas sempre trabalhei com equipes, como deve imaginar, e confiando em equipes. Quantas vezes eu assinei processos, o meu leitor jurídico do Ministério dizia, mas isto é isto e isto e isto, e eu assinava o processo. É uma coisa normal. Isso acontece na vida de todos os dias. Mas, repito, não há nenhuma parte envolvida neste negócio, que é um negócio privado, repito, nem a Excellent Assets, nem a BI, nem a SLN estão a pôr nenhuma ação civil de anulação deste negócio. Portanto, estão tranquilos em relação a isso. Em relação ao Sr. Alassi, eu nunca consegui nenhum crédito, nunca fui da administração do BPN. Relatei aqui as condições em que o conheci, em que ele teve contactos com a SLN e com o BPN. Não vou repetir isso, obviamente. E disse aqui que, de facto, quando eu soube que ele tinha pedido um empréstimo por terceira pessoa, foi o Dr. Comprido, eu disse-lhe, ele tem muitos bens, avaliem, vejam, é o normal. É o normal, de quem conhecia. Em relação ao segundo empréstimo, não me lembro nada de ele ter pedido um segundo empréstimo, mas repito, eu nunca tive funções no banco, nunca participei em nenhum conselho de crédito, nunca tratei com ele sobre nenhum empréstimo, não eram coisas que passavam por mim.
Senhor Deputado Hugo Velosa, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradecer ao Dr. Manuel Dias Loureiro. Passa à declaração inicial que fez. Eu só vou pedir alguns breves esclarecimentos que resultam naturalmente do facto, como o Dr. Manuel Luís Loureiro disse, de algumas contradições que surgiram no âmbito desta comissão entre documentos que estão na comissão e depoimentos que foram aqui feitos nestes já longos trabalhos desta comissão. E a primeira questão tinha a ver, é uma questão muito simples. É conhecido que há versões diferentes sobre o que se passou nessa ida ao Banco de Portugal,
E eu só pergunto o seguinte, enquanto o Dr. Dias Loureiro esteve na SLN e no grupo, depois dessa reunião, se se confirmou aquilo que o Dr. António Marta diz que o Dr. Dias Loureiro foi lá fazer, que era, como sabe, há essa contradição entre o que os dois disseram, isso tornou-se público, mas depois foi aqui confirmado no depoimento do Dr. António Marta, que era, ele dizia, o Banco de Portugal anda sistematicamente a fazer perguntas e inspeções ao Banco Português de Negócios. Eu queria saber se depois dessa reunião, enquanto lá esteve, se realmente se confirmou isto que o Dr. António, que o Dr. Dias Loureiro tinha dito ao Dr. António Marta, para além de ter falado realmente do modelo de gestão, e queria saber o que é que se passaria face ao modelo de gestão que existia. Porque queria saber, no fundo, se o Banco de Portugal continuou dentro do BPN, ou se confirmou aquilo que disse o Dr. António Marta, que era algo diferente daquilo que disse o Dr. Dias Loureiro. Esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma contradição que surgiu aqui nos depoimentos, que é, no negócio de Porto Rico, fique claro que nós, eu pelo menos enquanto deputado desta comissão, sabendo que é um negócio privado, não estou muito preocupado em saber pormenores do negócio que têm a ver com a vida privada das pessoas e das instituições. Está fora de questão, isto não é um tribunal. Agora, como houve contradições aqui nos depoimentos, convinha talvez esclarecer o seguinte. O Dr. Vieira Jordão, quando cá veio, de certa forma fez um depoimento bastante diferente daquilo que o Dr. Dias Loureiro tinha feito sobre o negócio, sobre as virtualidades do negócio. E uma das coisas que o Dr. Dias Loureiro disse quando cá esteve da primeira vez, em janeiro, disse que se naquela reunião o Dr. Vieira Jordão tivesse sido perentório no sentido de dizer não, este negócio não deve ser feito, o Dr. Dias Loureiro disse nesta comissão que o negócio não tinha avançado. Portanto, eu gostaria que esclarecesse um pouco esta contradição com o depoimento do Dr. Vieira Jordão, que diz que nunca, em nenhuma circunstância, nessa reunião em que teriam estado dois professores universitários, julgo que uma primeira reunião para concretizar um negócio, disse exatamente o contrário do que disse o Dr. Vieira Jordão, que diz que continuou a levantar questões mesmo nessa reunião, embora só tenha sido parcialmente esclarecido em relação a algumas matérias técnicas. Esta era a segunda questão. Em relação ao Excellence Access Funds, nós estamos esclarecidos sobre a generalidade da situação e até aceitamos que o Dr. Dias Loureiro tenha assinado os documentos, porque, entretanto, depois do seu depoimento, apareceram aqui vários documentos ao longo dos meses em que o Dr. Dias Loureiro aparece a assinar. Há um depoimento que é feito aqui na comissão que é claramente contraditório com aquilo que disse o Dr. Dias Loureiro, que é o depoimento do Dr. Coutinho Rebelo, e já respondeu à deputada, Partido Socialista, algo sobre isto. Mas, de qualquer maneira, não deixo de lhe perguntar o seguinte. Tendo assinado vários documentos em representação de várias entidades ou empresas, nomeadamente o Jaco, conhecido Excellence Assets Fund, eu perguntava, a partir do momento em que o Dr. Coutinho Rebelo disse sempre nesta comissão que não tinha passado nenhum mandato e quem direito para o Dr. Dias Loureiro assinar, em que condição ou qualidade é que assinou, se recorda? Se foi gestão de negócios, se foi ratificado, se não foi ratificado, se houve ou não procuração. Um outro esclarecimento tem a ver... Já disse a esta comissão que realmente havia um veículo offshore. Este veículo offshore, presumo que serviu, Excellent Access Funds, com sede no Luxemburgo, que serviu para financiar a operação. É normal, é natural, é legal. Agora, eu gostaria de saber se foi esse fundo que financiou totalmente a operação. Ou seja, quando houve os vários contratos no financiamento da operação, se foi esse fundo que financiou toda a operação, ou no caso negativo, de não ter sido toda ou ter sido alguma, quem é que financiou? Uma última questão, tem a ver com o seguinte. Doutor Dias Loureiro disse no seu depoimento, eu estive a relê-lo, que nesse negócio do Porto Rico só tinha participado no arranque do negócio. Depois estive a ler o seu depoimento todo e realmente, com base no resto do seu depoimento, daquilo que disse hoje, mas sobretudo dos vários depoimentos que aqui houve, nós verificamos que realmente o Dr. Dias Loureiro tinha participado em mais fases do negócio. Ou seja, não foi só, digamos, no arranque do negócio, nas condições em que aqui expôs e que ninguém põe em causa, naturalmente. Portanto, eu gostaria que esclarecesse, face a essas contradições, se realmente só participou no arranque do negócio e face a tudo o que surgiu depois, se participou ou não noutras fases do negócio, nomeadamente, conforme ficou de certa forma demonstrado pelos documentos que foram aqui apresentados em que aparecem várias assinaturas do Dr. Dias Loureiro.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Doutor, para responder.
Muito obrigado. Bom, em relação à sua primeira questão, aquilo que eu ouvia dizer, não é que eu conhecesse as pessoas ou as visse pessoalmente, mas que eu ouvia dizer no BPN, com alguma amargura, era que o Banco de Portugal estava permanentemente lá. E eu disse aqui também isso e disse que isso para mim era um motivo de descanso. Quer dizer que eu, mesmo sendo não executivo, aquilo que me dava algum descanso era estar para um lado outro descumprido na adoção do banco. E por outro lado, toda a gente me dizer lá, nos corredores e não só, que o Banco de Portugal estava sempre lá. Portanto, para mim isso era um facto bom. O que quer dizer que, se eu tivesse ido dizer para não irem lá, não tinha cumprido nada, porque o Banco de Portugal estava lá. Para mim, repito, disse aqui, isso era uma coisa boa. Aquela reunião em relação ao negócio de Porto Rico aconteceu por minha iniciativa. Na altura eu tive conhecimento, havia um grande entusiasmo da parte do Oliveira Costa, havia um grande entusiasmo da parte do Carlos Gonçalves, sobre as vicissitudes, as virtualidades, melhor, que aquela máquina, o ITM, podia trazer para o grupo, que nos diferenciava do ATM, etc, etc. Mas apareceu um papel, pondo algumas dúvidas, o Dr. Vieira Jordão. Nessa altura eu falei com o Dr. Oliveira Costa e pedi-lhe para termos uma reunião, porque não podíamos partir para este negócio, que era da responsabilidade, com dúvidas. Sobretudo dúvidas de caráter tecnológico, e essa, naturalmente, quem melhor podia responder para elas é o Dr. Vieira Jordão. Na sequência disso, veio a Portugal, à sede da antiga CLN, na primeira sede que tinha ainda, veio os sócios e vieram dois professores universitários de Porto Rico, que eram assessores da Biometrics. E eu disse e repito, se nessa reunião, onde foram, foi uma reunião de uma tarde inteira, foi uma reunião horas e horas e horas e horas, em que o Dr. Vieira Jordão fez perguntas e perguntas e perguntas, foi explicado em PowerPoint e sem ser em PowerPoint, como é que era, como é que funcionava, eu disse aqui, com sinceridade, se eu nessa altura tivesse adivinhado, e o negócio foi fechado esse dia, foi fechado no fim dessa reunião. Se eu tivesse ficado com a ideia, o Dr. Vieira Jordão continuava com dúvida sobre a bondade tecnológica daquele sistema, eu não teria feito o negócio. Eu não teria votado para que tivesse o negócio. Disse aqui e repito. Foi assim que as coisas aconteceram. Em que condições assinei aquele contrato? O Dr. Lola já disse aqui, eu assinei coisas naturalmente e assinei milhares de papéis ao longo da vida e continuo a assinar, baseado na confiança que tenho nas pessoas que me trazem esses documentos, para assinar, advogados, ou chefes de gabinete numa altura, ou assessores noutra, enfim, seja lá quem for, colaborador. E tenho de confiar nas pessoas que, de facto, têm essa competência técnica. E, portanto, eu não sei se depois veio a ser ratificado, se não veio a ser ratificado, não faço a mínima ideia. Sei que, na altura, me devem ter dito que eu podia assinar aqueles documentos. E, repito, isto é uma empresa privada. Fez um negócio. Eu assinei. Aquilo significava, isso é que é importante, o fundo, significava evitar à SLN gastar mais 33 milhões de euros. Eu disse aqui, eu repito, que nessa altura houve uma reunião aqui em que o sócio de Porto Rico, o principal sócio de Porto Rico, queria exigir à SLN não só que pagasse as 6 prestações de 5 milhões e meio, como ainda uma indemnização, dizia ele, centenas de milhões de euros, por romper o negócio. E o que eu consegui nessa negociação, com o Dr. Vieira Jordão, verdade seja, e com o seu apoio e a sua ajuda, foi que o negócio parasse, perdendo a SLN os 38 milhões iniciais e não perdendo mais nada. Isso parou tudo. Parou com esse acordo. A quarta pergunta, sobre se o excelente asset financiou toda a operação. Aquilo que me explicou o Dr. Oliveira Costa naquela altura foi que um veículo offshore tinha comprado aquela participação e que ela passaria mais tarde para a SLN. Se a comprou, naturalmente financiou-a, mas não sei, imagino que sim.
Em relação ao que eu disse aqui, Dora, eu estive, de facto, muito empenhado, e isso foi muito tempo, o que quer significar com o arranque, no arranque daquele negócio. Idas a Porto Rico, viagens cá deles, ver e não ver, reuniões, etc, etc. A fase do arranque ainda, para mim, inclui uma ou duas reuniões em que estive presente, em que se decidiu que mercados é que nós tínhamos que abordar, o que é que a SEAT Bank queria fazer na Europa, o que é que a SEAT Bank podia fazer na Itália, nos Estados Unidos, o que é que a BI podia fazer na Europa, porque tinha uma máquina de leitura de cheques, também lia papel A4, o que é que podia fazer no mercado europeu. Estava, aliás, nesse momento a decorrer um concurso enorme para os Correios Suíços, através da SEAT Bank. Que áreas de influência é que ficava para cada empresa, como é que isso podia fazer? Isso foi uma fase longa, mas é o arranque. E eu volto a intervir neste processo para o fechar. Quando eu estou, nessa altura, a fazer outras coisas, nomeadamente a tratar da entrada da Caixa Galiza no capital da SLN, que levou um ano, foram muitas reuniões e negociações, e nessa altura volta a este negócio, quando sei as coisas estão mal, para tentar ver ainda se as coisas se podem compor. Essa era a vontade dos sócios de Porto Rico. A BI é boa, a ITM é boa, devemos investir mais, fazer o upgrade dela, vai ser uma concorrente fortíssima do ATM. A máquina de leitura de cheques é boa, faz mais uma coisa que a máquina da SEAT Bank, portanto devemos avançar. Esta não foi a perspectiva ao doutor Oliveira Costa, faça as informações que lhe dava o doutor Jordão, que fazer o upgrade daquela máquina e pô-la up to date, fazer daquilo um state of the art, significava investir muitíssimo mais. E portanto ele disse, não, então antes quer romper o negócio. Só que quando quis romper o negócio, os sócios de Porto Rico disseram, não, mas agora vão ter que pagar o que estavam obrigados a pagar, as prestações de 5 milhões e meio, e mais uma indemnização, vamos então discutir o assunto em tribunal. Eu intervenho com o Dr. Vira Jordão para acabar com o assunto, a SLN perdia aquilo que perdeu e não pagava mais nada. Pronto, foi aquilo que se passou. Portanto, é que eu digo, a fase do arranque é uma fase grande, de facto, em que eu estive envolvido, disse-o desde o início, e na medida em que estive, e depois é a fase final, quando eu começo a perceber-me que há dificuldades entre os sócios e que acabou por ser o acordo final que tirou, melhor, que levou a participação da SLN.
Obrigada, Sr. Deputado, está satisfeito com as respostas. Muito bem, dou a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Dias Loureiro, queria começar ainda pela venda da Redal à Vivendi.
Hã?
À Vivendi.
À Vivendi.
Era difícil vender a Redal porque o governo de Marrocos podia opor. Aparece a figura divina e providencial, quase, do Dr. El Assir, que serve de intermediário. É o que o senhor diz no depoimento da página 117. Bem, este senhor El Assir, diz o Dr. Dias Loureiro, apresentou-nos pessoas relevantes, estou a citar, do governo de Marrocos. Portanto, o senhor El Assir aparece neste negócio como uma espécie de intermediário, ou seja, uma pessoa que move influências. Utilizamos uma gíria. É o homem que mete uma cunha, se fosse aqui em termos mais populares. Mas a verdade é que este processo, disse o senhor Dr. Dias Loureiro, em 29 de janeiro, ha sido um processo extremamente longo e moroso, e penoso, com muitas reuniões. Reuniões em Madrid, disse-o claramente, supõe-se que reuniões em Lisboa, reuniões em Rabat, durante bastante tempo. Supõe-se que durante bastantes meses. E foi aí que o Sr. El Assir, durante este processo longo e penoso, são palavras suas, lhe falou na hipótese de haver um negócio interessante em Porto Rico. Já lá vamos. O que eu queria perceber era isto, doutor. Que papel é que teve o senhor assim neste negócio? Apenas o de apresentador ou foi o de persistente e permanente negociador, tanto assim que até participava nas reuniões em Madrid? Este senhor era pago para intermediar? Este senhor tinha algum papel ao nível do desenvolvimento das reuniões e dos negócios que tratavam da venda? Porque, ó Sr. é muito difícil explicar a presença permanente, segundo as suas palavras, foi o senhor que disse, este negócio da venda da Redal à Vivendi, de uma pessoa que apenas serviu para apresentar umas pessoas influentes no governo de Marrocos. Isto não bate a bota com a perdigota. E, portanto, ou clarificamos, de facto, o papel, a intervenção do Sr. Al-Assir, se era muito mais do que um influenciador, como parece que é, e justificar, então, a sua presença, a que título institucional, naturalmente. O que é que ele representava aqui? Primeira pergunta. Eu vou fazer perguntas...
Mas eu prefiro responder a frente.
Nós aqui acertamos que nós gostaríamos que quem quisesse pudesse perguntar e responder caso a caso.
Sim, senhor, sim, senhor. Bom, o senhor Al-Assir, o negócio de Marrocos, começando por aí, o negócio de Marrocos era um negócio que exigia para uma eventual venda a autorização do governo de Marrocos. E, portanto, nessa altura tratava-se de que, havendo concordância do comprador, faltava ainda também a concordância do governo de Marrocos, das autoridades de Marrocos, para que essa venda pudesse ser operada. Havia muito interesse da Vivendi em ficar com esta concessão, mas também era preciso que o governo de Marrocos desse ponto. Então, na altura, não tínhamos contactos com as autoridades de Marrocos, era muito difícil, e, portanto, o Dr. El-Assir tinha um contrato com a SLN, de prestação de serviços em todo este negócio. O que nada tem de mal, obviamente. E, portanto, participou em muitas reuniões, de facto, em muitíssimas reuniões, e foi também ele, uma parte, que tentou, de alguma maneira, ajudar, na base do contrato que tinha, a que a SLN e todos aqueles que eram sócios da Redal pudessem vir a efetuar o negócio final, que era a venda da Redal à Vivendi. É tão claro como isto.
Doutor, mas é claro, mas é novo. É claro, mas é novo. É que pela primeira vez nós percebemos exatamente o papel do Sr. Al-Assir, que ninguém ainda até tinha dito até hoje, nem o Dr. Dias Loureiro, há de convir, da primeira vez que aqui esteve. Que não havia, a ideia que tinha sido gerado era que o Sr. Al-Assir era um intermediário, apresentou umas pessoas, ponto final. Não, foi uma pessoa que foi contratada e fez um contrato de prestação de serviços com a SLN para intermediar este negócio. Portanto, foi uma pessoa que teve um papel determinante também ao nível da contratação. E é isto que importa nós também percebermos. E é importante que a Comissão o saiba. Claro. Claro, doutor.
Não acabou de dizer ainda agora que eu disse que ele tinha tido um papel importantíssimo em reuniões e reuniões e reuniões.
Mas a ideia...
O senhor deputado que disse, então, e ficou com a ideia que não tinha tido relevo nenhum.
Ao senhor Dias Loureiro.
Eu disse o contrário disso aqui.
Vamos por partes. Se eu posso lhe facultar a sua ata e a ata da sua primeira vinda aqui. A ideia que transmite é que o senhor Al-Assir foi uma pessoa muito simpática, que foi indicada pelo vice-presidente de uma empresa filha da Dragados, é uma expressão sua, que indica o Sr. Al-Assir como uma pessoa que poderia servir de intermediário no sentido de apresentar umas pessoas importantes. E esta era a única participação do Sr. Al-Assir. O Sr. Dias Loureiro, deixe-me terminar. Portanto, a verdade é que foi esta a imagem, hoje percebe-se, e ainda bem que se percebe, porque é uma informação, um dado novo, que o Sr. Al-Assir era contratado da CLM para estes efeitos. Naturalmente foi apresentado, apresentou quem de direito e foi contratado pela SLA. E isto é um dado novo para esta Comissão. Ninguém até agora tinha objetivado esta situação do Sr. Al-Assir. Nem o Sr. Dr. Dias Loureiro, na primeira vez que aqui esteve. Porventura, não foi instado a fazê-lo e não entendeu oportuno fazê-lo. Muito bem. Mas para mim está claramente percebida a relação neste momento, não tenho dúvidas sobre. Doutor, vamos passar ao negócio de Porto Rico e vamos passar ao negócio de Porto Rico e começo por lhe dizer uma expressão muito curiosa que o Sr. Doutor usou aqui no dia. Quanto ao negócio de Porto Rico, prometo contar a história de A a Z, sem deixar nada para trás. Foi uma expressão sua, curiosa. Naturalmente, A a Z são 23 letras. Houve algumas que a gente saltou, nem o Sr. Doutor reparou, nem nós paramos que tinha saltado. Vamos ver se as percorremos agora todas. E vamos começar exatamente pela questão Vieira Jordão. O Sr. Doutor, sistematicamente, e perdoe-me a insistência, durante a sua primeira audição, várias vezes desvaloriza as objeções do Dr. Vieira Jordão. Eu vou-lhe referir, Sr. aqui algumas, algumas afirmações produzidas pelo Dr. Vieira Jordão aqui em 4 de fevereiro, já depois do Sr. aqui estar. Trocou-se a Porto Rico, disse o Dr. Vieira Jordão, pretendeu saber se as patentes estavam registadas. Não estavam. Existia uma grande ambiguidade comercial. A empresa financeiramente não gozava de boa saúde. O que desaconselhava, sobretudo, o negócio era o plano de negócio, que propunha uma faturação no primeiro ano muito maior do que a empresa fazia. De 8 milhões passava para 108 milhões de euros, de dólares. O parecer técnico, sempre ligado aos interesses do grupo, foi de que o negócio era de elevado risco. Elaborou 3 relatórios. Não elaborou apenas um paper, como o Sr. Doutor na altura disse, e agora repetiu ao dizer que o Dr. Vieira Jordão, que, enfim, que tinha feito um papel. Não fez um papel. Fez muito mais do que isso, Sr. Doutor. Fez, e nós temos estes documentos connosco, um conjunto de documentos, uma due diligence tecnológica acompanhada de pareceres de vários memorandos do Dr. Vieira Jordão. E o Dr. Vieira Jordão diz mais uma coisa, Sr. Doutor. Diz que na célebre reunião em que estavam os assessores, que não eram professores universitários independentes, eram assessores da BI, da Biometrics, portanto eram pessoas contratadas pela BI, que vieram a Lisboa defender a sua dama. E apesar de serem não pessoas qualificadas e independentes, mas apenas pessoas qualificadas, mas dependentes, para influenciar em favor um negócio, o Dr. Vieira Jordão disse que apesar da presença dos especialistas, não modificou a sua opinião sobre o negócio, que continuou a ser negativa, Sr. Doutor. Esta é o elemento-chave que, de certa forma, há de convir que torna muito pouco razoável a sua afirmação de que, se houvesse observações negativas sobre o negócio, ele não se faria. Eu gostava que o Sr. Doutor comentasse estas afirmações do Dr. Vieira Jordão, os vários memorandos e não apenas um paper ou um papel feito e produzido pelo Dr. Vieira Jordão e que fazem parte do espólio desta comissão.
Nós fomos a Porto Rico e vimos, começar pelas patentes, que é uma das coisas que diz o senhor, que o Dr. Vieira Jordão invocou. Vimos o processo de pedido de registro de patente nos Estados Unidos. Falámos com os advogados lá, que nos explicaram quais eram os procedimentos legais para registro de patentes e o prazo normal para conseguir esse registro. Segundo, pouca saúde financeira da empresa. Para nós não era nenhuma novidade. Isto era um grupo que fez grande investimento em R&D, em investigação, em desenvolvimento, para chegar àquela máquina, e procurava sócios porque não tinha já capacidade financeira para levar mais além o projeto. Acontece em todas, ou em muitíssimas startups. Procuram-se capital de risco, procuram-se empréstimos bancários, procuram-se sócios que venham trazer, sócios de indústria, que venham para, sócios financeiros, que venham para esse negócio. E foi isso que eles honestamente disseram desde o início. A empresa tinha dívidas à banca porque fez um grande investimento para chegar àquelas máquinas. Que era uma, que era outra. E as vendas, como é natural, a maturidade do negócio tinha sido alcançada, nós estávamos empresários com zero, não estava feito o break-even da empresa, não conseguiu ainda sustentar que fosse investido mais dinheiro em R&D. E é por isso que, quando eles contratam a venda, eles contratam uma parte que é pagar ações da BI e outra parte que é exclusivamente para fazer R&D, para fazer investigação e desenvolver e fazer pôr aquela máquina state of the art, pôr aquela máquina, a última palavra, para combater, não se esqueça, o ATM, que era isso que se tratava. Está a doutora Dias, não sabia isso muito bem. Nós também sabíamos. A falta de dinheiro que havia na empresa vinha daí, vinha do investimento que fizeram, sem retorno ainda de vendas, como é evidente. Em relação ao plano de negócios, não me lembro, sei que o plano de negócios era ambicioso e tornou-se muito mais ambicioso com a Seat Bank, porque aí havia interesses cruzados. Quer do acesso da máquina da Seat Bank ao mercado dos Estados Unidos, quer da máquina de Porto Rico, da máquina deles, aos mercados europeus. Das duas máquinas, aliás.
Doutor, o senhor é um homem experiente em termos de negócios. E o elemento-chave que aconselha ou desaconselha um determinado negócio é o plano de negócios. O senhor não se pode dizer aqui que se esqueceu, que não se recorda do plano de negócios. É o elemento-chave para fazer um negócio. E o plano de negócios era ruinoso, ou melhor, era utópico, diz o Dr. Vieira Jordão.
Não.
passar de 8 milhões para 108 milhões de dólares uma empresa que ainda nem sequer tinha a patente registada?
Não, desculpa. A empresa podia operar, e muitas na América operam, sem patente registada. Qualquer uma pode operar sem patente registada. A patente registada, deixe-me que lhe diga, é apenas uma salvaguarda para a empresa. Mas pode, o senhor pode inventar uma coisa, não faz, não lhe está a patente, prejuízo seu, e opera com ela. Na patente registrada não quer dizer rigorosamente nada em relação a isso. Em relação ao plano de negócios, tudo depende. Doutor Vieira Jordão, não me lembro se eu sou ambicioso ou não, era de facto ambicioso, era o que eu estava a tentar dizer. Era ambicioso no sentido de tirar potencialidades, quer da máquina de lá, em relação ao mercado americano, e a máquina de cá, da Itália, entrar também no mercado americano, quer de nós podermos, para podermos satisfazer a lei americana das peças de origem, montar algumas peças na nossa máquina em Porto Rico e, com isso, evitar essa barreira e ela poder entrar no mercado dos Estados Unidos, e a mesma coisa em relação à Europa, em relação às regras de origem europeias, nós podíamos fazer coisas, quer no ITM, quer na máquina de leitura de cheques, para trazer essa máquina para o mercado europeu. Avaliá-lo ou não, eu, nessa altura, não o avaliei, o Dr. Oliveira Vaz também não, seguramente, um plano ambicioso. A questão, pensei que me ia dizer isso, a questão básica era a questão tecnológica. A questão tecnológica. E aí sim, é que era preciso saber se essas máquinas, com esse investimento que se ia fazer, 33 milhões de dólares, ficavam último modelo, ficavam último grito, e podiam, de facto, combater, que essa era a ideia, combater o ATM. Essa que era a questão. E aí voltamos à reunião de cá. Eu disse aqui, vieram cá pessoas universitárias que eram consultores da ABI. Deve estar aí escrito. Portanto, eu não disse que não eram pessoas interessadas. Disse que está aí, deve estar na ata. A ata propus aquilo que eu disse. E essas pessoas tiveram, foi num debate enorme, em que eu, de técnica, não sabia, nem o Dr. Oliveira Vaz saberia muito, ou o interlocutor foi, de facto, o Dr. Vieira Jordão. E no fim dessas horas imensas, seguramente até à noite, acho que entramos pela noite quase, eu não vi, foi o que eu disse, e repito, não vi da parte do Dr. Vieira Jordão, objeções determinantes para impedir o negócio. E tanto assim que o negócio foi fechado essa noite. Essa mesma noite, então chegou-se à conclusão, sim senhor, o negócio faz. Foi isto. É tão simples como isto. Este negócio é tão simples como isto.
Doutor, muito bem. Chegamos então à conclusão que não houve apenas um paper, houve um conjunto de pelo menos três relatórios do Dr. Vieira Jordão e houve uma afirmação expressa aqui na audição do Dr. Vieira Jordão, na tal reunião que precede o negócio, de que o Dr. Vieira Jordão continuou a opor-se à realização do negócio por razões tecnológicas e por razões financeiras. Tecnológicas e financeiras. É naturalmente a opinião... Ó, Sr. Deixe-me terminar, Sr. Não é naturalmente a sua opinião. É a opinião... De sua opinião é contrária, mas
eu queria fazer uma
tal com outras.
Eu queria pedir, se me permite. O Dr. João disse aqui, preto no branco, que se opôs àquele negócio naquela reunião. Pergunto-lhe isso. É, pode ter dito.
Eu digo-lhe, transmito-lhe o que o Sr. Vieira Jordão disse nesta comissão. Não modificou a minha opinião sobre o negócio, que continuou a ser negativa. Foi o que o Sr. Vieira Jordão aqui disse. Doutor, mas já agora vou-lhe recordar uma outra questão que também tem interesse sobre a decisão de fazer este negócio. Há dias o Dr. Abdul Aquil, confrontado aqui com uma questão sobre a avaliação que foi feita a estas duas empresas, mínimo 125 milhões de dólares, salvo erro, disse-nos que tinha sido uma avaliação condicionada. O Sr. Doutor apercebeu-se disso, que não era uma avaliação, digamos assim, chamemos-lhe assim... com fiabilidade total, para não utilizar outra expressão.
O deputado tem que situar isto no tempo. Estamos a falar de tecnológicas, no tempo em que as tecnológicas valiam fortunas. Uma empresa pequenina de Madrid, tecnológica, foi vendida a uma grande empresa espanhola, nessa altura, por 1.200 milhões de contos. Isto é, por 6 mil milhões de euros. Estamos a falar de um certo momento. É um momento histórico em que, de facto, as tecnológicas, mesmo startups, ou de pouco peso, valiam fortunas. E, portanto, o que o Dr. Oliveira Costa achava, e eu partilhei essa ideia com ele, é que nós, tendo um concorrente muito melhor tecnologicamente, segundo me parecia, segundo nos parecia, e podia chegar lá, aliás, eu vou dizer uma coisa, eu hoje ainda estou convencido, que se nós tivéssemos ido mais além, porque às vezes as contas da R&D não são bem aquilo que parece, é preciso ir mais longe, e mais longe. A minha convicção ainda hoje, era que se nós tivéssemos investido mais em R&D, A máquina tinha ficado, de facto, muito competitiva. É a minha opinião, mas eu não sou técnico, mas foi aquilo que me fui informando e vendo com outros técnicos que falei. Podia ser muito competitiva com o ATM. E falar, quando se fala de tecnologia e de máquinas que são únicas e que têm capacidades únicas em volumes de negócios, 100 milhões de euros, desculpe, não me parece nada, nada de que não, se nós fôssemos a conseguir. Não, dizer sério. Mas doutor, tem que situar isto no tempo, sei, tem que situar no doutor, tempo do valor das tecnológicas.
Muito bem, doutor, eu situo isso no tempo, mas a pergunta que lhe coloquei é se o doutor tinha tomado conhecimento e consciência de que a avaliação a essas empresas produzida pelo Banco Efisa, diga-se de passagem, é um banco da casa, não é um banco independente, um banco da casa, a avaliação que tinha produzido sobre essas empresas era uma avaliação condicionada na voz do doutor Abdul Vakil há dias aqui nesta mesma comissão. Nada, isto significa que era uma avaliação que tinha sido fornecida sem dispor de fiabilidade total, para utilizar um termo adequado.
Não me lembro, já não sei as palavras exatas, sei que essa avaliação existia, não sei as palavras exatas que existiram. Eu sei é que quem estava naquele negócio entendeu, e os números que nos davam também os nossos parceiros, que conheciam melhor o negócio, etc, etc. E sobretudo, repito, as vantagens enormes que podia haver, quer para a SEAT Bank entrar na América, quer trazermos uma nova máquina para a Europa, vinda da América, nos levaram a fazer esse negócio. De boa fé e pensando que era um negócio que iria dar imenso lucro ao grupo. Como, aliás, o doutor Oliveira Costa, eu referia isso, disse uma vez numa reunião com as Suíças a que eu assisti, que tínhamos neste momento um negócio na América, que tratava-se de máquinas e que essas máquinas tinham um grande sucesso. Eu assisti a essa reunião e relatei-o aqui.
Muito bem, doutor. Eu vou-lhe fazer uma pergunta antes de passar para a questão do doutor Coutinho Rebelo. Uma pergunta que me surgiu, uma dúvida, uma reflexão que me surgiu ao reler a ata de janeiro da sua primeira presença aqui. O doutor disse que estava convencido que quando entrou para a SLN iria entrar como uma espécie de número 2, coisa que não se verificou. Eu entrei em janeiro de 2001, em março, abril, vai preocupadamente falar com o doutor António Marta, já passamos esse episódio, e a partir de julho, começa a desenvolver-se este negócio do Porto Rico, que termina em outubro. Ora, durante este período, o doutor mantém a Pleiade. Percebe, segundo nos disse em janeiro, que afinal que havia pessoas de má fé ou contra vontade da sua presença lá. Depois, de facto, percebe que não é o número 2. E neste entretanto, mantém a Pleiade, está a estabelecer um negócio da Redal, encarregam de tratados das áreas dos cimentos e da saúde, que o senhor percebe que não tem grandes hipóteses de avançar, e o negócio de Porto Rico termina em outubro. Ou melhor, a sua primeira fase é nos primeiros dias de outubro. O senhor só assume a presidência da SLN Novas Tecnologias dias depois deste negócio. Dias depois. Mas tem um papel determinante em tudo o que é este desenvolvimento deste negócio. Isto é, o senhor que afinal não era o número 2, que afinal não tem um papel determinante, queixou-se o senhor aqui em janeiro. Que afinal, área de cimentos, nada. Que afinal, a área de saúde, também nada, porque não o deixavam fazer. Que afinal se mantém na Pleiade, na Redal, no fundo, que interessa-se especialmente por este negócio e embrenha-se nele até ao fundo, para utilizar uma expressão popular. Doutor, porquê? A pergunta é esta, doutor. Há alguma razão especial ou pessoal para o senhor se ter interessado tanto por um negócio que até não tinha nada a ver, diretamente, com a sua área, com o seu papel em termos funcionais, naquilo que lhe tinha sido distribuído funcionalmente na SLN, porque é evidente que não tinha a ver. Só poderia ter a ver a partir de outubro, a partir do momento em que o senhor assumiu a presidência do Conselho de Administração da SLN Novas Tecnologias. Até lá, não. Terá sido, doutor, a presença naturalmente, de uma pessoa que já nesse momento era sua amiga, o senhor El Assir, como interessado nesse negócio, que o fez fazer acompanhar de uma forma permanente e especial este negócio?
Nem o seu tom, nem os seus argumentos me respondem-lhe, com toda a delicadeza. Ah, não é. Eu respondo-lhe com toda a delicadeza possível. Eu, quando cheguei, não tinha nenhum pelouro distribuído. Isto é, tinha-os todos, e não tinha nenhum. Portanto, eu podia participar onde o presidente da empresa me chamasse. Pediam-me para tratar deste assunto, eu tratei. Com ele, pediam-me para tratar de cimentos, eu tratei. Pediam-me para tratar de tratei. Pediam-me para tratar, eu sugeri-lhe este negócio da Caixa Galiza, tratei. Portanto, o negócio Redal, naturalmente, dependia de mim, eu não queria que outra pessoa o fizesse, porque eu conhecia melhor todo aquele negócio do que qualquer outra pessoa. Portanto, tudo, o Dr. Oliveira Costa pediu para fazer, quando eu não tinha este pelouro e aquele e aquele, eu fiz. Quer na saúde, quer nos cimentos, quer nisto, é tão simples como isto.
Doutor, apenas se embranhou neste negócio porque o presidente do grupo lhe pediu.
Eu acho que falo claro. Eu disse que eu não tinha nenhum pelouro e disse que, naquela altura, tudo o que o presidente do grupo me pediu, eu fiz. Se me pediu para tratar deste assunto, se me pediu para tratar do estabelecimento de relações com a Caixa... Bem, esta foi eu, por acaso. Com a Caixa Galiza, mas com a saúde, com e o John Hopkins e com os cimentos, tudo aquilo que ele me pediu, eu fiz.
Doutor, passemos a outro assunto. É o depoimento do Dr. Francisco Comprido, uma pessoa que... em quem o senhor tinha uma grande confiança ao nível da gestão do BPN, e por isso mesmo, aliás, aqui já fez referências várias relativamente ao Dr. Francisco Comprido. Doutor, o Dr. Francisco Comprido era o presidente do Conselho de Administração do Excellence Assets Fund. Aliás, este Excellence Assets Fund é um fundo. Não é propriamente um offshore. É mais um fundo do que um offshore. É um fundo com sede em Cayman e com as ações custodiadas no Luxemburgo. Portanto, seguindo a supervisão do Luxemburgo. Esta administração, a administração deste fundo era constituída por Francisco Comprido, Coutinho Rebelo e Vítor Castro Nunes. Coutinho Rebelo, que o doutor, enfim... e fundo que o senhor, enfim, na primeira audição afirmava não conhecer ou não reconhecer o nome, muito bem, isso já está explicado aqui pela sua intervenção inicial. Mas o Dr. Francisco Comprido foi confrontado por nós, deputado Nuno Melo, com um documento de 22 de julho, em que o senhor, representando e assinando em nome de várias empresas, entre as quais o próprio fundo, procede à venda da Biometrics. E o senhor disse aqui várias vezes que o prejuízo tinha que ser assumido e o seu valor tinha sido vendida por um dólar, salvo erro, foi um valor simbólico que estava aí anexado. Mas o Dr. Francisco Comprido, presidente do Conselho de Administração do Excellence Assets Fund, confrontado com este documento, assinado por si, diz, não consegue explicar este documento e que sempre assinara todos os documentos que obrigavam o fundo. Insiste que a sua assinatura não está lá, nesse documento, não existe qualquer procuração anexa, logo, esse documento é, teoricamente, falso. Falso, ou melhor, não é falso, é sem validade. Mas diz uma coisa, que o Excellence Assets Fund, que a Biometrics, melhor dizendo, a Biometrics foi vendida não por esse ato, mas foi vendida em março de 2003. E foi vendida por um valor que o Dr. Francisco Coutinho afirma ser próximo dos 35 milhões de dólares, logo foi vendida por uma... valor sensivelmente igual ao da compra, não tendo, representando, portanto, qualquer prejuízo para o fundo e, naturalmente, para o fundo, para a SLN. Ó, doutor, eu queria que o doutor comentasse várias coisas. Primeiro, já abordou este tema, mas eu queria que o abordasse de um ponto de vista mais de responsabilidade jurídica, doutor. Nós não podemos dizer, vêm aí umas pessoas, uns advogados em que eu confio, põem-me os papéis. Eu tenho uma formação que me exige que quando assino, e tenho uma responsabilidade acrescida, que me exige que quando vou assinar um determinado documento em que o meu nome aparece como representante de coisas que eu até conheço mal, ou desconheço, eu pergunto, mas eu assino este documento em nome do Excellence Assets Fund, ou da Novatec, a que propósito? Com que poderes? E não podemos, não é possível desresponsabilizar terceiros com a nossa própria desresponsabilização. Esta era a primeira questão que eu lhe colocava, o senhor já respondeu a isto, mas respondeu no sentido de dizer, ai, os advogados fizeram, eu assino de cruz. Não pode ser, senhor. Há que reconhecer que não pode ser. Ninguém assina documentos desta natureza, pelo menos sem olhar para o processo e verificar que estão documentos essenciais que me conferem a possibilidade, assim, de assinar em nome de empresas que eu até não acompanho, que eu até conheço mal. Esta é a primeira questão. A segunda é, como é que o senhor comenta esta informação do Dr. Francisco Cumprido, que é uma pessoa em que o senhor tem grande confiança pelos vistos, dizer que este documento não obriga o Excellence Assets Funds e tanto é assim que a BI foi vendida, não em 22 de julho de 2002, mas foi vendida depois, em março de 2003, se a memória não me engana e se esta informação aqui está correta.
Vai pôr na minha boca coisas que eu não disse, mas enfim, eu tenho, devia depois de repor também aqui do meu lado a verdade daquilo que eu disse. Eu disse que, eu não disse nunca que assinei de cruz. O que eu disse, ao deputado Rubelosa, foi que naturalmente, questionando os advogados, eles me explicaram que as procurações ou já estavam, ou viriam, e que o negócio estava autorizado. E repito, naquela altura, isso era muito importante para o grupo SLN, porque se tratava de poupar à SLN 33 milhões de euros, ou mais do que isso. Tratava-se de evitar que o sócio de Porto Rico fosse a tribunal pedir mais 33 milhões de euros, que era o investment agreement, e mais do que isso ainda, tratava-se de evitar que os sócios de Porto Rico fossem a tribunal, como ameaçavam ir, pedir uma indemnização, diziam eles, de centenas de milhões de dólares. É disso que se tratava. E, portanto, naturalmente que eu questionei os advogados naquela altura, não consigo, passaram 8 anos, dizer que conversa que tivemos, mas que eles me sossegaram, e para mim isso chegava, porque eu estava habituado a confiar nas pessoas que trabalham connosco, de que o processo respondia, na maneira diferente que podia ser, a todas as exigências legais. Foi aquilo que eu disse e não assinei de cruz. É diferente, Sr. Deputado. Eu disse ao Sr. Deputado Rosa isto que lhe repito assim. Em relação ao Dr. Cumprido, tenho máxima concessão por ele, é um homem de seriedade absoluta, tenho muita amizade por ele. Aquilo que eu sei, é que a venda deste ativo significava para a SLN um prejuízo efetivo de 38 milhões de euros. Quer dizer, esse ato de vender por um dólar significava reconhecer que a SLN ia perder 38 milhões de dólares. E é por isso que eu, nas contas de 2003, vou à procura desse prejuízo. Eu já expliquei aqui o processo, não vou também repeti-lo. É só por isso.
Senhor, como é que explica a afirmação do Dr. Francisco Cumprido de que a Biomédicos só foi vendida em março de 2003?
Sr. Deputado, eu não sei. Para mim, nós pusemos termo nesse acordo que fizemos com os nossos sócios de Porto Rico a este assunto. A participação que havia do grupo, ou de alguém do grupo, desapareceu. Nós, SLN, ficámos com o nosso prejuízo e eles deixaram de receber 33 milhões e meio de euros. Porque se fosse até mais tarde, então, a Biomédicos podia pedir sempre ou ao fundo ou à SLN é o cumprimento desse investment agreement. E nunca mais pediu. Portanto, a SLN tinha que pagar cada 6 meses 5 milhões e... Não, tinha que pagar 6 prestações 5 milhões e meio de euros. A partir daí acabou. Nunca mais pagou nada. Então, e o Excellent Assets foi pedir alguma coisa? Ou eles vieram pedir alguma coisa até março de 2002, ou 2003, como disse. Não vieram. Portanto, o negócio acabou de facto ali. E para mim acabou ali com um prejuízo para o grupo de 38 milhões de euros. De que eu fui à procura nas contas de 2003, como aqui esclareci.
Senhor, queria saber uma coisa. Senhor, intervém na venda das ações da Biomédicos ao fundo Excellence Asset Fund em novembro de 2001?
Sr. Deputado, eu só conheço os documentos neste momento que vêm na comunicação social. O que eu vi é que eu intervenho na compra das ações à SLN, à Biometrics, e que quem vende as ações da SLN ao Excellent Assets é um advogado. Foi o que eu vi num documento que está publicado na empresa. Eu não tenho documento, repito, há 8 anos que eu não tenho um documento sobre isso.
Doutor, mas vamos lá ver. Muito bem. Esses dois atos são separados por um mês.
Sr. Deputado,
eu vou recordar, que, talvez recordando-lhe, o Sr. se recorde. Sr. em outubro de 2001, quando a SLN compra 25% das ações da BI, o senhor não é presidente da SLN Novas Tecnologias. Não é presidente do Conselho de Administração.
E quem compra?
Quem compra é a SLN. SLN, mas o senhor, na altura, não tinha... porque estas empresas ficaram dentro da holding SLN Novas Tecnologias, correto?
Não, se ficaram, foi... Não, acho que nem nunca ficaram. Na minha ideia, nunca ficaram. Acho que na holding da SLN Tecnologias nunca esteve mais do que a NLS. Tanto. Mas quem comprou, diz o senhor aí, foi a SLN.
Muito bem.
Eu era administrador da SLN.
Muito bem, está bem. Mas por maioria de razão, um mês depois... Quando o senhor já era presidente do Conselho de Administração da SLN Novas Tecnologias, o senhor vendeu essas ações ao Excellence Asset Fund. O senhor?
Aquilo que eu vi publicado na empresa.
Não assinou esse documento, Sr. Tano?
Sr. Deputado, eu não sei. Eu estou a dizer o que eu vi publicado na empresa. Eu não tenho estes documentos. Há 8 anos que passaram sobre isso, eu não tenho estes documentos. O que eu vi publicado na imprensa foi um documento em que se vende a participação na BI à EIS, à AIF. É assinado por um advogado. É aquilo que eu vi, está um facsímil na imprensa. Eu não tenho nenhum documento. Já lhe disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminou?
Sim.
Muito bem. Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado, dá licença que o Sr. Dr. Dias Loureiro faça um...
Não, eu vou explicar, é porque... Eu
tenho
que a reunião...
um almoço marcado e, portanto, vai ter que...
Não, eu pensei que a reunião começava às 11 horas, começou às 11h45, mas tinha um almoço marcado. Eu vou só desmarcar o almoço e volto já.
Com certeza, com certeza.
Despendemos 2 minutos, está bem? E é melhor suspender já para evitar a interrupção do... Tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu só queria aqui dizer uma pequena coisa em relação ao tempo. Eu fui contactado na sexta-feira pelo Sr. Presidente para vir hoje aqui a esta comissão. De imediato disse que sim e pronto, fiquei-me a desmarcar a minha agenda ou de manhã ou de tarde. Tinha que desmarcar toda a agenda, parecia-me um absurdo. Ia começar, ele vai tomar 6h30 a hora que quisessem. Começámos, marcámos para as 10h30, depois para as 11h e a reunião começou um quarto para o meio-dia. Eu já tive que adiar um almoço e queria pedir-lhes, de facto, que eu à tarde não posso de maneira nenhuma estar cá. Já desmarquei a minha agenda de manhã e mantive a minha agenda à tarde.
Muito bem, nós vamos tentar ser o mais rápidos possível dentro daquilo que é indispensável relativamente ao cumprimento do objeto desta comissão. Senhor Deputado Nuno Melo, faz favor.
Muito obrigado, Senhora. Obrigado, Senhora Presidente. Sr. Dias Loureiro. Basicamente, a oportunidade depois aqui nos dá é de esclarecer algumas contradições. Entretanto, há um ou outro dado novo que foi surgindo na sequência de outras audições que aconteceram e documentos que fomos obtendo. O Sr. Doutor disse, nesta comissão, enfim, respondendo a uma pergunta que lhe fiz, o Sr. Doutor disse que gostava de estar tranquilo numa coisa de tanta responsabilidade como uma instituição que tinha um banco. Portanto, o sossego para mim, para assinar contas, etc., vinha do Banco de Portugal e das pessoas, enfim, que podiam dar-me confiança. Bem, o Sr. era administrador da SLN quando o Banco de Portugal realizou uma inspeção à carteira de crédito. Os resultados são de dezembro de 2002, eu suponho que essa inspeção terá ocorrido entre 2001 e 2002, mas à carteira de crédito, Excellence Assets Fund e operações intragrupo. E... O primeiro parágrafo desta inspeção, ou melhor, deste relatório, diz, eu volto a referir que estamos em 2001 e 2002, nós estamos em 2009, já na altura o primeiro parágrafo deste relatório era o seguinte, este é um relatório que eu tenho, mais um dos que o Banco de Portugal não entrega. A inspeção foi condicionada pela morosidade na prestação de informações, algumas das quais não disponibilizadas, outras divergentes das anteriormente facultadas e, simultaneamente, pelo facto dos processos de crédito se encontrarem bastante incompletos. Isto é dito pelo Banco de Portugal em 2002. Eu ia perguntar ao Sr. Doutor se isso o deixou tranquilo. Certamente que não deixou. Certamente que não deixou. Agora, a inspeção, apesar de ser sobre o BPN, tratou, em primeiro lugar, de uma participação do grupo SLN. E desse grupo, o Sr. Doutor era administrador. E eu cito, relatório naturalmente, da análise efetuada ao Excellence Assets Fund, considera-se que este fundo, detido em mais de 50% pela Grangilha e pelo grupo BPN, apresentava pouca liquidez e estava muito dependente da performance da Biometrics Imagineering Inc. A participação na Biometrics foi adquirida em novembro de 2001 pelo Excellence Assets Fund da SLN-SGPS na sequência de um contrato de mandato. A instituição não facultou, no entanto, o documento que suporta a compra da Biometrics pela SLN aos antigos acionistas da sociedade, pelo que não se dispõe de informação que comprove que a SLN-SGPS adquiriu a participação apenas em novembro. Ainda mais grave, diz esta inspeção de 2001. E já nem comento o facto da instituição não facultar documentos que o Banco de Portugal exige e o Banco de Portugal até 2009 se conformar com isso. Mas enfim, diz mais este relatório. Relativamente à compra das ações pela SLN-SGPS, a instituição informou que as mesmas foram adquiridas a 6 entidades, mas que não existe qualquer contrato de compra, nem foi efetuado qualquer registro nas contas da SLN, para além da entrada e saída de fundos da sua conta, depósitos à ordem junto do BPN, pelo facto da SLN estar a atuar como mandatária do Excellence Assets Fund. Ou seja, o Banco de Portugal pediu elementos ao grupo SLN, temos a questão de administrador, documentos que não foram entregues, não existiam contratos, dizia o relatório, que afinal existem, e estão nesta comissão. E a SLN era uma mera mandatária do Excellence Assets Fund, que era da SLN. Ah, bem, isto compreende-se, é perfeitamente inaceitável, não é? É perfeitamente inaceitável ao nível do funcionamento de uma instituição, SLN e BPN, é inaceitável ao nível do relacionamento com o Banco de Portugal e daquilo que o Banco de Portugal não exige. Coloco, por isso, neste primeiro grupo, 5 questões. Se o Sr. considera normal que, em relatório, em 2002, o Banco de Portugal esclareça que exigiu documentos que não foram entregues, que foram dadas informações que percebeu que eram falsas, e, apesar disso, não tenha agido no âmbito dos poderes de supervisão, sim ou não, se o Sr. acha normal. Perguntar também se o Sr. conhecia esta inspeção ao negócio, enfim, que o Sr. acaba por ser interveniente nas circunstâncias que acabaram por ser conhecidas na sessão e que o Sr. já suavejamente explicou à Comissão. Mas perguntar se o Sr. conhecia essa inspeção e se o Banco de Portugal o questionou, Sr. E quem diz se o questionou, se questionou outros membros do Conselho de Administração da SLN por isto. Porque se o Banco de Portugal inquir e exige documentos, as respostas não são dadas ou são falsas e os documentos não são entregues, pareceria normal que o Banco de Portugal, junto dos membros do Conselho de Administração da SLN, tentasse apurar esses factos. E perguntando, portanto, se o Sr. saber se o Banco de Portugal questionou ou não questionou. Se o Sr. tem alguma noção de por que razão não foi entregue o contrato de compra ao Banco de Portugal, como é que é possível a SLN estar a atuar como mandatária de um fundo que na realidade lhe pertencia, porque é isso que está aqui em causa, não é? A SLN atua no negócio como mandatária de um fundo que lhe pertencia. Como é que isso explica? E perguntar também, Sr. Doutor, se nesse encontro que manteve com o Vice-Governador do Banco de Portugal, esta ação inspectiva foi eventualmente abordada ou não, e se sobre isso foram dados alguns esclarecimentos.
Sr. Nuno Melo, obrigado. Eu em 2002, em março de 2002, passei a ser administrador não executivo da SLN. Em qualquer caso, nem antes nem depois tive acesso a nenhum relatório do Banco de Portugal. Eu suponho que se o Banco de Portugal pede a um banco, qualquer que seja, informações e não está satisfeito com as informações recolhidas, tem de pedir novas informações, tem de esclarecer a situação. E em último caso tem que aplicar coimas pelo facto de não ser. É o que eu penso, digamos assim. E a minha segurança advém destas normas, deste conjunto de procedimentos que devem ser sempre, do meu ponto de vista, levados a cabo. Mais ainda, o Banco de Portugal a mim, como administrador mesmo não executivo, nunca me interpelou sobre este assunto, Terceiro ponto, este assunto não foi falado na reunião com o Sr. Dr. António Marques.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu considero particularmente relevante essa resposta porque o relatório, eu depois, Sr. Presidente, decidirei no, antes do final desta comissão, como tinha antecipado, se entregarei ou não estes, pelo menos estes dois relatórios para que possam ser considerados no relatório final que teremos que elaborar. E por isso, Sr. Presidente, enfim, uma reunião à margem desta, depois decidirmos do prazo máximo que também teremos de dar ao Banco de Portugal para sim ou não entregar os documentos que nós aguardamos e que são porventura vitais.
Então trataremos disso na próxima reunião, está bem?
E a relevância é pela circunstância que se perceberá, mas que eu digo agora para ficar registado em ata, do Banco de Portugal exigir o que reconhece é negado, do Banco de Portugal assumir mentiras que lhes foram, que permitiu apurar na sequência dessa inspeção, e hoje, Dr. Dias Loureiro, reconhecer que nenhum membro do Conselho de Administração foi, apesar disso, ouvido pelo Banco de Portugal adicionalmente. Continuando, Sr. Doutor, após o negócio de Porto Rico, acho que o Sr. Doutor, grande parte do que aqui importava já adiantou, mas, enfim, não é por demais lembrar, a propósito do que o Dr. Vieira Jordão aqui trouxe, o deputado Honório Novo, à parte aqui que, desses relatórios que o deputado Honório Novo não citou, mas desde logo quando ele dizia, devo confessar que não obstante desses memorandos, e todos apontavam na mesma direção, ou seja, de que o projeto era de elevado risco, o projeto foi para a frente. O Dr. Dias Loureiro afirmou, aqui, na audição, houve uma reunião ao longo de praticamente toda a tarde, em que o engenheiro Jorge Jordão pôde colocar aos dois professores universitários que vieram, que eram consultores tecnológicos desta empresa, todas as questões que entendeu. Todas as questões foram respondidas e o negócio foi celebrado nessa mesma noite. Ora, sabemos que além dos memorandos do Dr. Vieira Jordão, que referem as soluções de software implementadas em Porto Rico, que não revelam qualquer vantagem competitiva sobre as localmente disponibilizadas cá em Portugal, e ainda somos da opinião que esta operação se reveste no legado de um elevado risco na medida em que pressupõe a aquisição de tecnologia madura, foi realizada a tal due diligence da Anderson, de que aqui falamos e que o Dr. disse já ter conhecimento. A minha, mais do que a questão da que aqui foi levantada dessa auditoria da Anderson, o que me faz muita confusão é isto, Dr. É como é que o relatório da Anderson refere, na verdade, um estado lastimoso da Biometrics, porque, entre outros, evidenciava perdas de 3,1 milhões de dólares americanos. Tenho aqui depois o relatório, se o Dr. Porventura quiser compulsar, mas apesar disso, o IFISA, avaliando a empresa, esta empresa que tem estes prejuízos, estabelece um valor entre os 125 milhões, grosso modo, de dólares e os 153 milhões de dólares. Com franqueza, não percebo como é que é possível esta disparidade, principalmente com uma avaliação em cima de uma empresa que a Anderson dizia não valia nada, quer dizer, ou valia muito pouco. E, enfim, perguntar-lhe, Sr. Dr., a proposta da certificação das patentes, o Sr. Dr. tem razão, de facto pode-se negociar em cima de produtos que não estão patenteados. Agora, o que eu pergunto, Sr. Dr., é se é ou não verdade que o produto patenteado é considerado um dos principais ativos da empresa adquirido, justamente por causa do valor intangível da mercadoria, porque não é a mesma coisa, em termos de valorização da empresa, comprar uma empresa que tem o produto patenteado ou comprar uma empresa que não tem esse produto patenteado. O produto existe, só que o valor da empresa é que não é o mesmo. E, portanto, basicamente, para perceber porque é que avança o negócio de Porto Rico, é somente tudo isto. A avaliação feita pelo Dr. Vieira Jordão, a due diligence da Anderson, enfim, como é que apesar disso o negócio é feito? E depois, Sr. Dr., uma outra questão, se comenta, é que o Dr. Vieira Jordão diz assim, assume que o negócio é mau, mas diz assim, é provável que este projeto estivesse inserido numa opção estratégica mais ou menos mais abrangente, muito mais globalizante, que tivesse que ver com outros negócios do grupo, nos quais não interferi, não estive de modo algum envolvido, nem sequer estava informado. E, portanto, saber se esta preocupação do Dr. Vieira Jordão faz algum sentido e se haveria alguma coisa que o transcendesse para além do daquilo que foi a opinião dele no início.
Têm também formação em várias áreas e têm senso comum. Todos eles são pessoas que estão aqui, eleitas pelo povo, e faço-lhes essa homenagem e respeito, com certeza. Deixem-me dizer isto, que é óbvio. Se uma empresa, para a gente sabe isto, porque não é preciso ser economista, eu também não sou, se uma empresa está a fazer durante um certo tempo investimentos para fazer um produto, para criar um produto, naturalmente que esse produto criou déficit a essa empresa. Quanto é que gasta uma farmacêutica para desenvolver um produto novo? Naturalmente que isso é um processo que vai ter de ser amortizado ao longo do tempo. Esta empresa estava, de facto, tinha 3 milhões e tal de passivo, diz o senhor, nem sequer me lembro já quanto era, mas tinha passivo no Banco Popular, concretamente, onde nós fomos, e nós sabíamos disso. Mas não era essa a questão impeditiva de fazer um negócio por uma razão simples. Isto estava, era dinheiro, foi, serviu para pôr de pé aquelas máquinas. Mas isto é normal em qualquer empresa. Toda a gente sabe que uma empresa, quando começa, não faz o break-even, isto é, não tem um cash flow positivo, passado 3 anos ou 4. Pode ter ou não ter. Demora tempo. Como é evidente. Portanto, neste caso concreto, isto não era nenhuma razão impeditiva. A razão podia ser tecnológica, e repito aqui o Dr. Deputado Nuno Melo, que disse aqui há pouco ao Deputado Honório Novo e ao Deputado Hugo Velosa. Se eu tivesse sentido que as reticências do Dr. Vieira Jordão, que eu conheço que são um homem seriíssimo e capacíssimo, conheço isso sem nenhuma dúvida porque penso isso, eu não teria dado o meu agamã a este acordo. Mas repare, mesmo depois, o negócio foi feito. Com estas reservas que aponta o Dr. Vieira Jordão. Mas quem foi nomeado representante naquela empresa foi o Dr. Vieira Jordão. Para pôr de pé, para fazer investimento, em investigação, em R&D, e para pôr as vendas de pé e para pôr rentável. Não sei o que é que lhe posso dizer mais sobre isso. Já damos volta ao negócio, será para a frente e de frente para trás.
Já lá vamos. Eu depois tenho aqui uma... Enfim, para tentarmos... Às tantas nós falamos de tamanhos números e de... Também cruzamento de empresas e fundos e offshores que temos dificuldade em balizar. Eu depois, doutor, iria ter, a seguir a estas questões que lhe vou colocar, iria ter a oportunidade de exibir aqui aquilo que eu julgo que explica o negócio de Porto Rico. Basicamente, posso doutor dizer se assim foi ou assim não foi, e esta comissão poder dar por assente para a elaboração do relatório final. Mas antes disso, tendo em conta o negócio que o doutor celebrou, ou o acordo que o Soutor celebra mais tarde, em representação do Excellence Assets Fund e também da SLN, da boa verdade, da Unitech Strategic Holdings e da Nova Technology Corporation, tudo isto no universo da SLN, enfim, só precisar uma frase que o Soutor aqui nos deixou, é que em boa verdade o Soutor, em relação ao fundo, o que disse foi: nunca ouvi falar nesse fundo, não faço a mínima ideia como iria ser pago. Esta foi a audição aqui, nunca ouvi falar. Bom, provavelmente não associou o Excellence Assets Fund ao outro que referia. Agora, a verdade é que o Dr. António Coutinho Rebelo, antes mesmo do professor Comprido, e o professor Comprido na sua exposição amnésica também acabou por ter um outro momento mais ou menos elucidativo, apesar de tudo, o doutor Coutinho Rebelo disse, cito, se o Dr. Dias Loureiro assumiu a tentação do Excellence, não foi porque o Conselho de Administração do Excellence Assets Fund tenha feito um mandato escrito para que Dias Loureiro assumisse essa representação. Disse ainda, essa iniciativa foi uma autodeterminação de Dias Loureiro. Depois diz à frente, o Excellence não se vinculou em momento algum a manter uma participação por qualquer período. Logo à partida parece-me uma coisa estranhíssima e depois parece-me um ónus. Não faria sentido o fundo estar manietado e não poder alienar as ações da empresa como bem lhe aprovesse. E o professor Francisco Comprido, enfim, diz assim, não quero negar a validade deste contrato que aqui está, eu exibi-lo, mas não me leva mal, tenho um hábito nestas coisas, que é o de quando é invocado o nome de uma sociedade em que tenho uma função, procuro pela minha assinatura e ela não está aqui. Ou então procuro por uma procuração que eu tenha assinado para poder me assinar por mim e também não me recordo. E portanto, doutor... Enfim, eu suponho que o Sr. Sobejamente já esclareceu alguns aspectos destes acordos que em Porto Rico fazem cessar a participação do Grupo SLN, mas isso não avalida uma contradição que é muito ostensiva e que não se explica, e entre quem administra o fundo, quem tem o seu poder de representação e as únicas pessoas que podem dar mandato a quem seja para celebrar em quaisquer negócios onde seja, e a participação que o Sr. acaba por ter, representando esse fundo e onerando esse fundo para além de algum tempo. E se o Sr. sobre isso depois quiser dizer alguma coisa, dirá, se entender que está tudo dito, muito bem. Eu ia apenas, então, a propósito do negócio, eu pedi só que apagassem ali as... Só para que se perceba... Faz-me esse favor, só. Obrigado. Sr. Doutor, o que eu lhe pedia, basicamente, nesta parte, não é preciso tanto, estamos aqui a cantar os parabéns. Aqui.
Desculpem, mas... eu preciso de luz deste lado para até para se registarem as perguntas.
Sr. O que eu gostava de perceber, mais do que estes argumentos e contra-argumentos, e offshore e menos offshore, e fundo e mais fundo, e mais dinheiro, é, em concreto, a realização do negócio. E a realização do negócio esquematizado, para que a Comissão, se for caso disso, o considere. Portanto, perguntar-se, doutor, se confirma que o negócio foi assim. Em 30 de novembro de 2001, a SLN adquire 25% da Biometrics pelo valor de 31,25 milhões de euros. A SLN vende depois estes 25% ao Excellence Assets Fund, estes 25%, por 31,25 milhões de euros. E depois a SLN compra o Excellence Assets Fund à La Grangilha por 21 milhões de euros. E eu pergunto se assim foi por uma razão. É que logo ali percebe-se... de dólares, perdão. Onde disse euros deve ser dólares. Porque se percebe logo ali um diferencial injustificado de 10 milhões de dólares. Em relação aos quais, se o doutor puder dar alguma explicação, eu agradecia. Caso o negócio tenha assim acontecido. Porque na base documental é isto sucede. Esta aquisição por estes valores... e depois a compra do Excellence Assets Fund por este valor. Portanto, para onde é que foram estes 10 milhões de dólares? Depois, doutor, temos o financiamento da Novatec, que a Novatec é financiada pelo grupo, naquele valor de 3 milhões de dólares. E estes 3 milhões de dólares com esta dupla participação. A SLN entra com 75%, a Biometrics entra com 25%. O que significa que estas duas, enfim, o grupo e a empresa, financiam a Novatec com 3 milhões de euros, de dólares, perdão, isto é o que dá. Já deve ter a ver com a campanha, para as europeias, já não consigo pensar em dólares. Bom, mas confirmar se houve, de facto, este financiamento de 3 milhões de dólares nesta proporção à Novatec. Depois, doutor, em 30 de 11 de 2001, também, confirmar isto, se a Novatec adquire a licença exclusiva e irrevogável da venda dos produtos ITM e Cyclops por 35 milhões de dólares e nesta proporção. SLN entrando com 26 milhões 250 mil e a Biometrics com 8 milhões 750 mil. Confirmar-se, portanto, esta aquisição foi feita nesta base e por estes valores. E depois, doutor, o tal negócio em que o doutor participa, negócio no sentido que é um contrato para saída do grupo da Biometrics, do negócio da Biometrics, temos o senhor Victor Hoyos, representa a Biometrics, e o senhor doutor Manuel Dias Loureiro, representando aquelas empresas que ali estão. Isso confirma, então, porque é isso que temos que... Enfim, esta comissão vai ter que assentar numa coisa. Ou se vende por um dólar, ou se vende por 35 milhões, quer dizer. Ou uma coisa, ou outra. E até por outra razão que depois, mais à frente, eu vou tentar explicar, e que tem que ver com os offshores que tiveram intervenção neste negócio. E sim, offshores e não fundo. Houve vários offshores que tiveram intervenção neste negócio e que são responsáveis por esse buraco. E, portanto... Se formalmente, na opinião do Sr. Doutor, enquanto administrador que foi da SLN, o que devemos assentar é que o Excellence Assets Fund se manteve por mais dois anos, nos termos do acordo, como acionista na Biometrics, nestas condições, venderia a sua participação no final de dois anos por um dólar, tal qual depois se percebeu, e durante os dois anos o Excellence Assets Fund não nomearia administradores, não teria direito a dividendos e não exerceria o seu direito de voto como acionista. Portanto, nesta parte do negócio, só para tentar perceber, isto é basicamente as conclusões que eu retiro das audições que aqui fizemos e dos documentos que foram juntos, para saber se, na opinião do Sr. Doutor, podemos assentar neste negócio tal qual eu aqui o...
Pode-me passar o primeiro quadro, por favor.
Sim.
Este quadro aí. SLN comprou. A SLN, que eu estou a falar dos documentos que vi na comunicação social. Não são os daqui, nem os do arquivo SLN, que eu não tenho. SLN comprou, 25%, está tudo bem. A SLN vende através de um advogado. E a seguir, o senhor tem ali para a SLN compra, Mas eu vi este documento num jornal, numa revista, e este documento ali a falar não é um contrato de compra, é um contrato de promessa de compra e venda. É um contrato de promessa de compra e venda, sim, não é um contrato de compra. Está publicado na revista Visão, foi lá que eu o vi, está lá o facsímile, é um contrato de promessa, que pelos vistos nunca foi efetivado, porque as ações continuavam na posse do Excellence Asset Fund. Aquele contrato nunca foi realizado, porque, pelos vistos, repito, elas continuaram a ser do Excellence Asset Fund.
Qual deles é que não foi...
O SLN, o último SLN de compra à La Granjilha, esse contrato é um contrato que eu vi, um facsímile na revista Visão, é um contrato de promessa.
Mas vai buscá-lo. Doutor, permite-me só ver uma coisa nesse documento.
Não é meu, não é meu. Eu vi facsímile já. Está publicado na revista.
Sim, sim, não, mas é que a aquisição, eu vou mostrar ao Sr. Doutor, mais à frente talvez, para não interromper, é porque há os relatórios do Luxemburgo, a propósito do fundo, e que registram esta aquisição tal qual ela aconteceu.
Sr. Doutor, é simples de ver ali, não é? SLN compra, eu assinei. SLN vende através de um advogado à Excellence Assets Fund. Está até ao fim na Excellence Assets Fund. E há um contrato que o senhor chama de compra, mas que não é de compra, porque esse contrato é um contrato de promessa e nada mais do que isso. Eu vi o facsímile publicado na revista Visão. Portanto, esse contrato não foi efetivado. Por isso mesmo, o ativo daquela participação foi sempre até ao fim do Excellence Assets Fund.
Está lá.
A aquisição é do fundo, não é?
Está lá.
Ativos. Está lá. SLN vende ao Excellence Assets Fund 25% da Biomedics pelo preço que tinha comprado. Está lá. É o segundo. O que não existe, porque foi apenas um contrato de promessa, é o último. SLN compra. Tinha que lá pôr. SLN promete comprar, que é o que está no facsímile.
Então, o Sr. Doutor assume aqui nesta comissão é que essa promessa não teve o respectivo contrato prometido.
Eu estou a dizer, eu vi isto como um facsímile na revista Visão, estão lá estes três documentos, estão todos lá, estão dizem respeito a isto. Eu assinei o primeiro documento. Não assinei o segundo documento de venda ao Excellent Assets Fund, razão pela qual vou perguntar onde é que está esta participação nas contas SLN. Entendido? Disse aqui desde o primeiro dia, disse na RTP. E é-me explicado então, porque eu não intervi nesse negócio, como já expliquei ao deputado o Nório Novo. Está lá escrito, é o deputado, é o advogado Felipe do Nascimento, que outorga nesse mesmo contrato, representando a SLN. E, portanto, eu vou perguntar onde é que está essa participação. Nas contas da SLN, que era onde eu pensei que devia estar. E mais tarde, a SLN promete voltar a recomprar, é o que eu vi naquele contrato, essa mesma participação. Mas, pelos vistos, como essas ações continuam a ser até ao fim do contrato, e por isso o senhor diz que eu assinei um documento sem procuração em nome da Excellence Assets Fund, continuam sempre na posse do Excellence Assets Fund, logo aquela promessa de compra não chegou a realizar.
Doutor, tivesse um segundo só para tentar descobrir aqui no documento, é importante confirmar este ponto, Sr. Presidente.
Isso é trabalho de casa, Sr. Deputado. Não estava obrigado aqui a fazer isso.
Doutor Dias Loureiro, acredito que fiz. Já vai ver. Pronto, Sr. Doutor, já lhe explicarei. Eu dando-nos a impressão que o Sr. Doutor terá feito uma confusão entre a aquisição do fundo e das participações do fundo. Mas já com remissão para os documentos, vamos fazer a respectiva explicação e no final voltaremos então. Vamos passar ao... Um outro testemunho, Sr. Doutor... Vamos... E depois vamos à questão também da procuração ou não procuração, não importa. Um outro aspecto tem que ver com o testemunho do próprio Sr. Héctor Hoyos, porque é um testemunho factual. E no passado mês de março, um canal de televisão teve a oportunidade de o entrevistar. E entrevistando, de nos dar esse lado do negócio que a Comissão não tinha. Não chamou o Sr. Héctor Hoyos, não tinha como fazer. Eu não sei se o Sr. teve a oportunidade de ver essas declarações. São declarações muito, muito impressionantes e que, enfim, antecipam procedimentos gravíssimos. E em relação a eles, eu ia depois pedir ao Sr. Doutor alguns investimentos, por favor.
Because it was like dealing with organized crime. They wanted $14 million from the additional $20 million they were going to give us. The reason they didn't give us that money is because they insisted that from that money, I had to pay bribes to people within SLN. And I said no. I said I will never, ever do anything like that for any amount of money. After that, I got divorced. I pretty much at that point, because I had put all the money I had in the company, so I pretty much had to go and start over again. I am not going to let the devil into my home.
E quando se pergunta a Hoyos se Dias Loureiro conhecia os alegados subornos de funcionários da SLN, esta é a resposta.
I called him and he told me that I should ignore them and that he would handle them. And he would say, you know, there are some bad apples in the barrel doesn't mean that every apple in the barrel is bad. They said this. They basically said Mr. Loureiro has nothing to do with this. We don't report to Mr. Loureiro.
And you know they reported to Mr. Costa, right?
Yes. Well, that's what they said, that they reported to the highest authority, the bank, and that was Mr. Costa.
Bom, Sr. Tony, isto dá-nos o outro lado do negócio, não é? Dá-nos o outro lado do negócio, porventura, num testemunho que é muito impressionante, mas que, enfim, nesta oportunidade nós não poderíamos deixar de tentar esclarecer, até porque fazemos trabalho de casa, Sr. Tony. Isso não faça dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. E perguntar, Sr. Tony, este propósito, tendo em conta que o Sr. Tony representa as empresas, o Sr. Tony tinha conhecimento deste tipo de procedimentos, se porventura, em algum momento, como seria normal, o Sr. Héctor Hoyos esclareceu junto do Sr. Doutor a que pagamentos e subornos do valor de $14 milhões se referia. Se respondeu necessariamente ao Sr. Héctor Hoyos que ignorasse os pedidos e que lidaria com o assunto e, enfim, tendo havido essa conversa, a consequência posterior, não é? Ou seja, saber se isto é factual, se não é, se o doutor pode ajudar a comissão e se em algum momento isto foi discutido também ao nível do Conselho de Administração da empresa.
Não, não foi nenhum assistido. Eu não tinha visto esse vídeo, estou a ver agora, não vi essa reportagem da TVI, mas quero lhe dizer o seguinte. O dinheiro que a SLN pagou foi efetivamente pago. E eu sei que os sócios da BI receberam esse dinheiro. O que eu deduzi ali, por aquilo que está ali dito, é que ele diz que alguém, suponho que sócios dele, é o que parece deduzir-se dali, lhe terá dito que tinham que pagar alguma coisa de subornos. Pois.
$14 milhões.
Ó, Sr. Deputado, o que eu sei, a certeza absolutíssima, é que todo o dinheiro que a SLN pagou, de facto pagou. E não tenho conhecimento, pelo contrário, aliás, uma vez o Héctor Hoyos, já muito mais tarde, contou-me essa história a dizer que alguém o tinha querido enganar, dizendo que tinham que pagar a alguém da SLN, e eu disse, isso é mentira, isso é uma ofensa para as pessoas da SLN, e ele disse, senhor, nunca pagámos nada. Ele próprio me confirmou, e muitíssimo bem.
Pronto. O senhor tu sabe. Porventura, se tivéssemos com o Dr. Oliveira Costa, também poderíamos questionar sobre isso, porque ele é ali mencionado, mas não podemos, de facto. As razões óbvias.
Não, mas, ó, Sr. Deputado, fico com a certeza absolutíssima de que os sócios da BI receberam o seu dinheiro. Isso não há... E trabalharam, estavam pagos. Dizia que isso demorou mais muito tempo ainda, reuniões e trabalho, e estavam pagos. Só queriam era que a SLN pagasse mais os 6 vezes 5 milhões e meio. Mais nada. Para a investigação.
Sim. Sr. Doutor, sendo que aí o que estava em causa não é a entrada de dinheiro, porque aí é assumido. É o retorno dele, ou de parte dele, não é? Porque o que o Sr. Héctor Hoyos esclarece é de que entra com... De que essa lei entraria com este valor.
Ó, Sr. Deputado, eu falo por mim, mas também claro. Posso falar com o Sr. Héctor Hoyos me disse uma vez que alguém o queria ter de enganar com isso. Podia ser possível. E muito chocado com isso, obviamente, e disse, não pense nisso, isso é completamente falso. E ele foi mais tarde disse que não deu dinheiro a ninguém, ficaram com o dinheiro. Receberam o dinheiro e ficaram com o dinheiro. Normalmente, é o dinheiro das suas ações, é que tinham direito.
O doutor confirma, ao menos, aquela expressão das, enfim, que havia algumas maçãs podres e que iria lidar com o assunto.
Não me lembro. Não tenho nenhuma ideia disso. Não tenho ideia de ter falado uma vez com ele, muito mais tarde. Estavam as coisas já feitas e refeitas. E ele me contar esta história. Mais nada do que isso.
Pronto, doutor, vamos agora ao outro ponto que me parece importante, já se pode ligar, suponho, tem que ver com o banco insular e agora sim os offshores. Quase, o S-Lance Asset Fund não é offshore, é um fundo. O que está aqui em causa também, doutor, como se perceberá, é que os offshores, as empresas que participam nos negócios de Porto Rico, é que são elas próprias financiadas pelo Banco Insular. Portanto, estamos a falar das empresas que acabam, que o setor acaba inadvertidamente, suponho, por representar, não é? Mas isto porquê? Porque houve, entretanto, setor, uma auditoria, eu também possuo este documento, ainda não nos foi entregue, depois porventura juntarei, tal qual os outros dois que referi, ao Banco Insular. E essa auditoria revela agora, bem, quem recebeu o quê? E quanto? E de quem? O doutor disse nesta comissão o seguinte: Banco Insular, ouvi falar do Banco Insular pela primeira vez nos jornais há 3 ou 4 meses. Nunca participei em nenhuma reunião da SLN onde se falasse do Banco Insular, nunca participei em conversas informais em que se falasse do Banco Insular, conheci o Banco Insular pelos jornais, não sei se há 5 meses ou há 4 meses, enfim, quando se começou a falar em termos públicos do Banco Insular. Ora bem, doutor, o negócio de Porto Rico teve a ajuda de várias sociedades offshore. Eu vou passar a ler o nome e os créditos que tinham no Banco Insular, valores de agosto do ano passado, e no BPN Cayman, valores de dezembro de 2007, neste caso sim, com o reporte para o Banco de Portugal. Seaford. A Seaford pagou a Exclusive License Agreement à Novatec. E esta Seaford pertence à Marathon Holdings LLC, que é SLN. Tem créditos no Banco Insular. Em crédito de conta corrente, 13.330.143 euros. E em descoberto, depósito à ordem, 1.687.656 euros. Isto a propósito da Seaford. Uma outra empresa é a Financial Advisor Services LLC. Esta empresa pagou o chamado Cash Call à Biometrics. Esta empresa pertence também à Marathon Holdings LLC e os créditos que tem no Banco Insular são, em crédito de conta corrente, 1.011.139 euros e, perdão, senhor, neste caso dólares, eram euros no primeiro caso, neste caso dólares, e em descoberto de depósito à ordem, 446.179 dólares. Um outro offshore que participa neste negócio, doutor, é o Mardell Investments LLC. Este Mardell paga à Lagrangilha a saída do Excellence Assets Fund. E voltaremos no final a essa triangulação, que eu já tenho ali a explicação, se o doutor depois confirmará ou não. Mas esta Mardell Investments LLC pertence também à Marathon e tem no Insular, em crédito de conta corrente, 21.029.814 euros. E de descoberto, depósito à ordem, 4.446.299 euros. Um outro offshore, doutor, a TAVCO, TADCO. Esta foi usada para comprar os créditos ao Sr. El Asir. O BPN Cayman depositou 3,3 milhões de euros junto do Investec, por sua vez, emprestou 3 milhões de euros à TADCO para fazer esse depósito junto do BPN Cayman. E depois temos três empresas que tinham sido, enfim, relativamente às quais tinha indicado junto do Banco de Portugal, seriam empresas do chamado Grupo El Asir, mas que afinal o engenheiro Francisco Sanches confessou aqui nesta comissão, são empresas do Grupo SLN. São elas a Adler, a Dallas Enterprises e a Eleia Finance S.A. A Adler tem um crédito de 2.556.287 no BPN Cayman, valor 2007. A delas, 2.843.000 no BPN Cayman. E a Eleia, 2.843.000 também junto do BPN Cayman. É que se nós somarmos este valor, doutor, descobrimos, percebemos, que as sociedades offshore utilizadas no grupo SLN para realizar os negócios de Porto Rico, representam, por todo, atualmente mais de 53 milhões de euros de buraco de BPN. Significa, Sr. Toco, muito mais do que o negócio ruinoso em si, pela tecnologia que acabou por não ser desenvolvida, como seria suposto, com benefício para o grupo, temos offshores que se financiaram junto do Banco Insular e que se financiaram junto do BPN Cayman, com valores que depois não tiveram retorno e que hoje são responsáveis por este buraco. E perguntar por isso, doutor, concordo ou não, que este negócio de Porto Rico é por isso nesta parte, parte integrante do chamado buraco do Banco Insular, e como tal também responsável pela situação que levou à nacionalização. Isso por acaso alguma vez lhe comunicaram, Sr. Doutor, ou o Sr. Doutor teve a curiosidade de saber de onde vinha o dinheiro utilizado nestes negócios de Porto Rico?
Foi falado do Banco Insular pelos jornais. O Valor do Banco de Portugal disse na televisão, e eu ouvi, que do Banco Insular tinham conhecimento escassas pessoas, 4 ou 5, já não me lembro o número, mas era desta ordem de grandeza. Terceiro lugar, já disse também aqui, nunca fiz nenhum pagamento relacionado com a compra de nada naquele grupo, não tinha assinaturas para cheques nem nada, portanto, não fazia parte dos meus flores, não era financeiro, nunca passei um cheque ou fiz uma transferência, ou autorizei, ou ordenei, portanto, nunca fiz pagamentos de qualquer negócio em que tenha participado.
Independentemente dos pagamentos, o doutor sabia dessa triangulação entre o negócio da Biometrics e estas offshores, a Adler, a Lileia delas, e o negócio é erigir no Brasil?
Não. Oh, Sr. Deputado, eu disse aqui, estou-me a obrigar a repetir coisas disso uma vez.
Não, já disse, não repita, já disse, não repita, é porque eu não gostei, não se preocupe.
Eu disse aqui que eu pensava que esta empresa era SLN. Quando eu não vi nas contas, fui perguntar como é que era, e disseram-me que esta empresa estava num veículo offshore, mas que se integrava nas contas da Grupo SLN quando viesse uma autorização do Ministério das Finanças para permitir a fusão das empresas tecnológicas, que permitiria um IPO todo aquele setor, e disse depois que, não tendo visto o prejuízo efetivo que havia, do ponto de vista de 38 milhões de dólares, nas contas de 2003, fui perguntar onde estava. E aí me foi respondido que esse prejuízo, essas participações negativas, foram compradas por várias empresas do grupo que tinham cash e que tinham, portanto, lucros. Foi aquilo que eu disse já aqui e repito, foi aquilo que se passou.
Doutor, agora tentar só, eu tenho só mais dois grupos de questões, Sr. Presidente. O primeiro tem que ver com outro esclarecimento que esta Comissão tem tentado, que é o da participação do Sr. Alejandro Agag nestes negócios do Grupo SLN, Sr. Há uma série, há uma vasta troca de correspondência do Dr. Abdul Vakil com várias pessoas, numa delas também com o Sr. Doutor, mas aí já com data de 2003, e eu vou citar apenas os parágrafos que dizem respeito ao Sr. Alejandro Agag para ver se o Sr. Doutor tem memória de alguma coisa do que eu vou dizer. 20 de janeiro de 2004, dizia o Dr. Vakil: EDP, estive esta tarde com o Alejandro Agag e fiquei algo surpreendido quando ele me disse que lhe teria sido dito pelo Presidente que não há que fazer nenhum trabalho para a EDP, que o pagamento é devido para pagar determinadas coisas de Porto Rico, etc. Portanto, saber se o doutor relaciona com os negócios de Porto Rico este propósito é o Alejandro Agag. O outro diz o seguinte: conforme combinado consigo, disse ao Alejandro para o contactar para consertarem os detalhes relativamente aos pagamentos em falta e outros pormenores que me ultrapassam. No outro, diz o seguinte: em relação ao assunto pendente com o grupo, falei com o Dr. Oliveira Costa e também com o Engenheiro Sanches. Soube depois, na segunda-feira, o Engenheiro Sanches estava adoentado e foi-me assegurado que vai ser tudo resolvido muito em breve. Ficou combinado manter a remuneração acordada contigo, que este é um e-mail que ele dirige ao Sr. Alejandro Agag, por um período de 6 meses, janeiro a junho de 2004, através do qual a responsabilidade será do Banco EFISA, tendo em conta os negócios que podemos estar já a desenvolver nesta altura. E um último, que também lhe remete, neste remete também ao Sr. Doutor, onde diz: julgo último falarmos neste assunto antes de mandar a proposta à EDP, porque antes deste anúncio ter sido feito, tinha como combinado uma retainer fee por 6 meses, de valor relativamente elevado, que seria subtilmente relacionada com o referido lobbying. Mas agora isso já não faz sentido. Portanto, em relação a este conjunto de e-mails, doutor, se nos dá conta, porque também é um facto mais ou menos imperceptível nesta Comissão, pelo menos a densidade deste relacionamento não a conseguimos encontrar, da efetiva participação do Sr. Alejandro Agag nos negócios do grupo SLN, se é que o doutor tem conhecimento, se não tiver conhecimento.
Eu já disse que o Sr. Alejandro Agag foi contratado na altura, foi contratado na altura em que o BPN, mais que a SLN, queriam ter um escritório que pudesse representar o banco em Madrid, sobretudo na ajuda de instalação de empresas lá e também de empresas espanholas que viessem aqui e também de alguma maneira podiam ser assistidas pelo BPRK. Abriu-se um escritório na Carlos Príncipe de Vergara, onde estava o Sr. Alexandre Agag, que supostamente fazia este trabalho. Se trabalhava muito com o Dr. Maikil, é natural, no entanto, isso quero aqui afirmar, nunca tive nada a ver com o negócio de Porto Rico. O Dr. Alexandre Agag nunca foi ouvido na chamada Nação do Negócio de Porto Rico.
Doutor, agora voltando ao início, para esclarecer como assim é, ainda bem que ali está o quadro, para ver se porventura é assim ou não, porque isto de facto é um contrato de promessa, Sr. Doutor. Só que o que interessa aqui é o que o contrato de promessa declara, não o contrato prometido. E o contrato de promessa é que diz que aquele negócio aconteceu. O promitente vendedor é dono de 2.262 ações de capital do Excellence Assets Fund. Refere que é dono. Exatamente, Sr. Doutor. E, portanto, mas o Sr. Doutor, depois mostrar isto ao... Sim.
Senhor deputado, vai ter que agilizar o interrogatório que está...
Se o negócio é assim, a SLN vende os ativos ao Excellence Assets Fund, depois a SLN compra o próprio Excellence Assets Fund que tem os ativos, as ações são compradas pela SLN, mas aparecem no Excellence Assets Fund porque antes a SLN tinha vendido as ações ao Excellence Assets Fund, e depois a Excellence Assets Fund vende ações, a SLN vende ações ao Excellence Assets Fund e depois compra o Excellence Assets Fund, como parece está no relatório anual relativo ao fundo, se o doutor quiser ver, onde aparecem as unidades de participação exatamente no Excellence Assets Fund. Não sei se poderá talvez mostrar.
É a quarta vez que digo isto. O que está ali é, a SLN compra 25% da Biometrics e fica com 75%, da Novatec. A Novatec é a empresa que está encarregada e por isso participa em mais, num quadro tem aí a seguir, do que a Biometrics no esforço de investigação da máquina ITM e Ciclopes. Okay? Portanto, isso é o que faz a SLN. E eu penso que tínhamos ficado aí. Por isso é que eu perguntei mais tarde onde está esta participação. Mas não, a SLN, mais tarde, vi numa revista que já aqui referenciei, vendeu 25%, pelo mesmo 25%, pelo mesmo preço, ao Excellence Assets Funds, que através de um acordo, um contrato assinado por um advogado, foi que eu vi o facto similar. E mais tarde, a SLN promete recomprar. Eu acho que nunca recomprou, por uma razão extremamente simples. Acho que nunca recomprou.
Precisa dar uma suspensão?
Não, eu estava só à espera que o Sr. Deputado conferenciasse, porque queria acabar, queria com isso. E aquilo que eu deduzo é que nunca recomprou. O facto de o senhor dizer aí, o que eu deduzo, porque vi esse, repito, isto são os segmentos que eu vi, isto faz todo sentido aquilo que eu disse aqui. Quer dizer, eu pensei que isto era SLN, fui à procura nas contas, não estava... porque ela tinha sido comprada pela SLN, de facto, e depois aparece ali, num contrato de promessa...
Eu estou a ouvir tudo.
Estou a responder-lhe. Ah, bem, o facto do senhor dizer que está aí, o senhor é advogado, sabe muito bem, eu posso prometer vender o que não tenho. Os negócios futuros fazem todos assim. O senhor sabe quanto eu posso prometer vender, a ponto sobre o teste, teria que comprar a primeira, não é? Isto é possível. Em termos jurídicos, não tem nada de aberrante. Em termos práticos, sim. Mas vender uma coisa qualquer, eu posso meter a vender uma casa que não tenho, desde que a compre, entretanto, para cumprir a seguir o contrato. Isto é normal. Isto juridicamente é válido. Portanto, o que eu deduzi dos documentos que eu vi, para mim, vamos lá ver, para mim as coisas eram SLN. Eu fui à procura delas, na SLN. Mas, de facto, não era porque havia uma venda que não foi feita por mim, da SLN ao Excellence Assets, ok? Entretanto, há um contrato de promessa e esse contrato de promessa não foi para aquilo que eu deduzo efetivado.
Presidente, eu fico por aqui para já. Depois do Sr. Deputado João Semedo, conseguindo eu o documento que explicará exatamente esta nossa divergência só de interpretação do negócio, porque o negócio que aconteceu, aconteceu, senão as ações não estavam registradas como estão.
Mas não é só a taça de segundo fundo. É até ao fim, porque é ele que as vende.
Muito bem. Sr. Deputado João Semedo, tem agora a palavra em nome do Bloco de Esquerda.
Mas, Sr. Presidente, Sr. Dr. Dias Loureiro, Sra. Presidente, eu gostaria primeiro de levantar um problema. Vários deputados desta Comissão já se referiram ao longo desta audição que há entre as suas declarações e outros depoimentos algumas contradições. Eu acho que não há apenas contradições. Acho que o Sr. Doutor tem dado explicações, em alguns casos, pouco convincentes. Ora, sucede que nós estamos a ouvir o Dr. Dias Loureiro. O Dr. Dias Loureiro é como um qualquer cidadão, como outro qualquer cidadão, mas não é, em concreto, um qualquer cidadão. É um cidadão que teve e tem pesadas e elevadas responsabilidades políticas e, portanto, eu creio que, por maioria de razão, relativamente a uma audição com o Sr. Doutor, se tem que ter outro nível de exigência relativamente às justificações, às explicações e às informações que são prestadas. E isto, como pode calcular, não é politicamente pouco significativo, porque nós não podemos desconhecer que o Sr. Doutor é membro do Conselho de Estado e também não podemos fingir que não sabemos que ainda hoje o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD se pronunciou sobre essa questão e no sentido em que se pronunciou. E estou a dizer isto tudo pelo seguinte. Eu acho que ainda estamos longe de concluir esta audição. Eu vou dar um exemplo, porque já apresentarei a minha proposta. Esta questão não é tão simples como o Sr. Doutor pretende apresentar. Porque nas contas da SLN estão 4 cheques dirigidos à Lagrangila, exatamente no valor de 21 milhões de US dólares, 3 deles emitidos pelo BPN Cayman, um quarto mais volumoso, no valor de 19 milhões 662 mil US dólares, proveniente do Banco Insular. Isto significa que, efetivamente, a terceira operação que ali está foi concretizada. O que significa que a explicação que o Sr. aqui nos deu, como boa, porque teve como boa a explicação que o Dr. José Oliveira Costa lhe deu para explicar porque é que estas operações não estavam nas contas, não bate certo. Sr. não bate certo, mas tem que bater. E tratando-se do Dr. Dias Loureiro, compreenderá que as exigências destes senhores deputados, eu falo por mim, mas julgo que falarei também pelos outros deputados, têm que ficar claras. E, portanto, Sra. Presidente, eu gostaria de saber quanto tempo dispomos para esta audição.
Sr. Dr. Dias Loureiro, com certeza que é a pessoa que está neste momento mais pressionada em termos de tempo, porque confirmo a conversa que tivemos de que o Sr. Dr. estaria disponível de manhã, porque à tarde tinha imensas reuniões que não poderia desmarcar ou desmarcaria umas ou outras e que, portanto, confirmou-se.
Sr. Deputado, eu tenho a minha vida de trabalho, obviamente, e eu prontifiquei que esta comissão começasse às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 10 da manhã, à hora que quisessem. Foi marcada primeiro para as 10h30, depois marcada para as 11h. E depois começou, tipo, estive à espera dos seus deputados, ou de alguma coisa estive à espera, às meio-dia menos um quarto. Mas tem que ter respeito pelo meu tempo. É só isso que eu digo. E além disso, Sr. Deputado, eu vou-lhe já dizer, o Sr. Deputado vai fazer perguntas que eu não posso fazer nem sei esclarecer. Os cheques do Banco Insular, eu não passei nenhum cheque do Banco Insular, não conheço o Banco Insular, é fácil. Por mais exigência que ponha, eu não posso responder aquilo a que não conheço todo.
Para exatamente por respeitar o seu tempo, mas por respeitar também a exigência que é necessária ter nestas audições, que eu admito que nós, enfim, vamos suspender os trabalhos e marcar a continuação da audição para qualquer outra oportunidade. Eu não quero é estar condicionado a um contrarrelógio para fazer esta audição.
O Sr. Dr. Dias Loureiro pode ficar mais uma hora, portanto, faz favor, Sr. Deputado. Ótimo. Agradecia-lhe que fosse muito eficiente. Faz favor.
Ora, então, pegando, não era esta exatamente a ordem que eu tinha preparado, mas vamos pegar nisto. Há aqui um problema. Se o Sr. Doutor nos diz que achou natural a justificação do Dr. José Oliveira Costa para esta operação não estar no balanço, dizendo, primeiro, que a operação estava parqueada. Segundo, que a operação tinha sido, o seu prejuízo, num segundo balanço, distribuído por várias empresas. Há aqui um problema, é que isso não pode ter acontecido. Porque se o bem continuava parqueado, o prejuízo não tinha que ser distribuído. E, portanto, há aqui uma contradição de fundo que é preciso perceber. Porque as duas coisas não podem acontecer simultaneamente. Portanto, e, de facto, o bem está no fundo, como, aliás, foi aqui dito pelo Dr. Coutinho Rebelo e pelo Dr. Francisco Cumprido, que pese todas as amnésias, incompreensões, desentendimentos, etc., foram muito claros nisto. Mais, até disseram que a Biometrics esteve até meados de 2003, não me recordo agora o nome, março de 2003, no Excellent Access Fund. E, portanto, como é que se o bem está nesse fundo, o Dr. José Oliveira Costa e o Sr. acreditou que distribuíram o prejuízo para outras empresas?
Posso responder? Sr. Deputado, parece-me simples e parece-me até óbvio. O bem está parqueado até um certo momento e, nesse momento, não tem que estar nas contas da SLN. É como se não fosse da SLN. No momento em que o negócio é terminado, em que acaba o negócio, então a SLN tem que assumir o prejuízo. O negócio acabou. Então o bem deixa de estar parqueado. Porquê? Porque são empresas do lucro, do grupo com lucro, que compram essa mesma participação. Então já não está parqueado. Então entra para as contas da SLN e aquelas empresas que compraram passam a ter nos seus ativos um ativo que não vale nada ou que vale mesmo prejuízo. É tão simples como isto. Não há nenhuma contradição, desculpe.
Não é assim tão simples.
É tão simples como isso,
doutor. Sabe porque é que não é assim tão simples, doutor?
Diga,
doutor. É que nós estamos a falar das contas de 2001 e 2002. Não, desculpe, doutor. 2001 e 2002. Em 2002, doutor, perguntou sobre as contas de 2001 e em 2002. E em 2003 perguntou sobre as contas de 2002. Nunca perguntou pelas contas de 2003. E o bem está no veículo até 2003.
Não.
Portanto, essa explicação só pode ser dada em 2004.
Não é, Sr. Deputado, porque o negócio que acaba, para mim, com a participação da Biometrics é de julho de 2002. Portanto, tem que estar as contas de 2002. E é por isso, então, que acaba o parqueamento e são as participações que estão nessa empresa parqueada compradas por empresas que têm o lucro suficiente para poderem comprar participações negativas.
Oh, Sr. Doutor, mas a objetividade dos números e dos balanços e dos relatórios diz-nos que o bem esteve parqueado até 2003, à altura em que se fechou o negócio.
Sr. Deputado, o que eu assinei para não pagar mais 33 milhões de euros, para não pagarmos mais 33 milhões de euros ao Biometrics, é de julho de 2002. Para mim aí acabou o negócio, portanto eu quero saber onde é que está o prejuízo. E vou saber onde? Nas contas de 2003, porque são de facto relativas a 2002.
Eu acho que não é assim, como o Sr. Deputado está a dizer. As coisas não batem certas. Há aqui um ano a mais que o Sr. Doutor não quer incluir no seu raciocínio, mas...
Desculpe, Sr. Doutor, isso...
Ficará assim. Continuemos, então, ainda sobre este assunto. Explique.
Não pode tirar conclusões como se a sua teoria fosse certa. Eu estou a dizer, na minha teoria, isto é certo. Se eu vou à procura de um bem que está parqueado em 2001, procuro aonde? Nas contas de 2002. Não está, muito bem, está parqueado, aceito, não tem que lá estar a conta, não tem que estar nas contas. Se vou à procura de um negócio que acabou em 2002, e em 2002 traz um prejuízo de 38 milhões de euros, onde é que tem que estar? Nas contas de 2003, e é nesse momento, como eu sempre disse, quer na RTP, quer aqui, que eu vou à procura desse mesmo prejuízo. É no momento certo.
Sr. Doutor, desculpe, mas o problema não é esse. O problema é que o Sr. Doutor nunca nos falou nas contas de 2003. Só falou nas contas de 2001 e nas contas de 2002. E, portanto, eu não percebo como é que o Dr. José Oliveira Costa lhe pode ter explicado uma coisa que aconteceu em 2003, em 2001 e 2002. A minha dúvida é essa. Não é que a operação não tenha sido assim.
Sr. Deputado, peço-me essa desculpa. Não estou a dizer é que este negócio, quando eu assino que este negócio acaba, é em 2002. Portanto, tem que estar nas contas de 2003. E eu, em 2003, como disse aqui, vou perguntar sobre as contas de 2002, onde é que está o prejuízo?
Desculpe, mas é que o negócio, o doutor pode ter assinado em 2002. Mas o bem não saiu do veículo antes de 2003. O que o doutor assinou ou não, passa a expressão, é relativamente indiferente para o caso. Porque as contas não se fazem pelas suas assinaturas. As contas fazem-se pelo movimento, pelas transferências dos bens.
Mas, Sr. Deputado, se para mim Este negócio acabou em 2002. A razão de ser da minha pergunta em 2003, e se ele trouxe o prejuízo em 2002, é saber onde é que está o prejuízo. É normal. Portanto, eu fiz as coisas no momento em que devia ter feito as coisas. Isto é, fui perguntar no momento em que devia ter, de facto, perguntado. Porque, para mim, de acordo com aquilo que eu sabia, que era que este negócio tinha acabado, e reportava um prejuízo para a SLN de 33 milhões de euros, esse prejuízo, para mim, de acordo com o que eu conhecia, tinha que estar nas contas de 2003.
Doutor, eu agradeço o seu esclarecimento e até a sua veemência, mas eu recordo que ainda há 5 minutos o doutor estava a dizer que aquilo não tinha acontecido, que era uma promessa de compra e venda. Eu demonstrei-lhe que não foi uma promessa de compra e venda, foi vendido, porque estão aqui os cheques, quer, eu mostro.
Coisa diferente, Sr. Deputado, são coisas diferentes. Eu disse que por aquilo que eu vi numa revista que trazia os facsímiles, tinha a compra da SLN, muito bem que sabia, eu pensei que estava na SLN, afinal tinha sido vendida ao Excellence Assets em 2000, mais tarde, por um representante da SLN, por um advogado, e vi também que até ao fim as ações estiveram sempre no Excellence Assets. Então, se estiveram, a SLN não a recomprou, é o que está ali, é o que eu vi. Isso eu digo através de documentos que vi numa revista, é o que eu posso dizer.
Mas... O doutor agora não pode dizer isso, porque eu estou-lhe a dizer que recomprou e que até 2003, março, se não estou em erro, ali se mantiveram as ações da Biometrics. Mas pronto, não vamos agora continuar a insistir neste ponto. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. O doutor Manuel mostrou há pouco umas declarações do Mr. Hoyos, que na sequência de outras informações que existem, nomeadamente uma ata de uma reunião em que o doutor esteve, e que acabou, foi interrompida de forma intempestiva, o Sr. Hoyos, enfim, não esconde, enfim, o seu mal-estar, o seu incómodo com este desenrolar deste negócio. O doutor há pouco disse mesmo, provavelmente, ouvindo o que o Sr. Hoyos dizia, ele estaria a queixar, eventualmente, dos seus sócios. Eu queria lhe lembrar, doutor, que o principal sócio do Sr. Hoyos é o Sr. El Assir. E a minha pergunta é esta. Como é que se compreende que o Sr. Hoyos tenha uma atitude tão contestatária a este negócio, então, enfim, manifestando tão veementemente o seu desagrado, e o Sr. El Assir, pelos vistos, não tenha a mesma atitude?
O Sr. El Assir sobre este negócio? Não faço a mínima ideia. E em relação ao Sr. Hoyos, já respondi em relação. Aquilo que eu posso supor ao deputado Nuno Melo, o que eu falei, reportei. O que eu posso supor, não sei. Posso supor aquilo que eu quiser.
Senhor, desculpe, mas... É tal coisas que são pouco, quer dizer, que são pouco convincentes. O doutor quer-nos convencer que não sabe como é que o Sr. El Assir, no final de contas, viu este negócio todo?
O Sr. El Assir era sócio da Biometrics. Eu sei que a Biometrics e os seus sócios foram pagos, efetivamente, pela SLN. Naturalmente, deve ter recebido o seu quinhão relativo às suas ações. E o Sr. Hoyos, o que é relativo às suas ações. É o normal em qualquer negócio.
Mas está bem, mas não foi isso que eu lhe perguntei, Sr. Doutor, desculpe. O que eu lhe perguntei foi se, relativamente ao resultado do negócio, o Sr. El Assir tem a mesma atitude, a mesma posição e a mesma opinião que tem o Sr. Mr. Hoyos. É isso que eu estou a perguntar.
O Sr. Hoyos e o Sr. El Assir, na reunião de Lisboa, como mais sócios que eram também empregados da própria empresa e também eram acionistas, queriam que o negócio continuasse. Isto é, havia um negócio de compra de uma participação de 25% da Biometrics. Havia uma empresa ao lado, que era 25% Biometrics, 75% SLN, que era para desenvolver as máquinas. A ITM, sobretudo, porque a Cyclops era já uma máquina que estava no mercado. Quando a SLN, já estou a repetir isto pela enésima vez, quando a SLN, através do conselho do senhor Dr. Vieira Jordão, diz que é preciso muito mais dinheiro em R&D para pôr o ITM ao nível do ATM, Dr. Oliveira Costa decide não continuar com o negócio. E é nessa altura que está essa reunião, em que o Sr. El Assir, o Sr. Vitor Hoyos, o Sr. Héctor Hoyos e os seus sócios querem continuar com o negócio, isto é, querem que a SLN continue a pagar 5 milhões e meio de euros cada 6 meses para a investigação, e se não, querem pôr uma ação de indemnização contra a SLN por não ter cumprido o mandato até ao fim. É isto que eu expliquei já 10 vezes.
Sr. Doutor, é que 20 milhões é que o Sr. Hoyos se está a referir naquelas declarações?
É que aqui?
A que 20 milhões é que o senhor Hoyos está a referir naquelas declarações?
Vai ter de perguntar ao senhor Hoyos, senhor deputado.
Eu não sei se tenho que perguntar ao senhor Hoyos, se calhar tenho, mas como o senhor Hoyos também disse naquelas declarações que lhe tinha posto o problema, era natural que o senhor soubesse a origem desses 20 milhões.
Eu disse há pouco que a única coisa que o senhor Hoyos, já muito mais tarde, estava tudo já praticamente esclarecido, que de uma altar alguém tinha dito que deviam pagar não sei quem à SLN, não sei quanto à SLN, que ele me disse que nunca pagou, e eu disse que fizeste muito bem, fiquei muito chocado com isso, reportei aquilo que eu entendi que devia reportar sobre essa altura, mas soube que esse facto nunca tinha ocorrido.
Mudemos de assunto. O Sr. Na primeira audição, disse-nos, grosso modo, que não tinha tido nenhum papel relativamente aos financiamentos do grupo SLN-BPN, ou mais BPN, ao Sr. El Asir. Que apenas até se preocupava com as garantias, e eu, permita-me que lhe diga, também acho isto pouco convincente. Vou-lhe dizer porquê. O senhor começou por dizer, eu vou ler o que o senhor disse, o Sr. El Asir era uma pessoa com muitos conhecimentos no mundo e também se relacionava diretamente com pessoas da SLN e do BPN que conhecia tão bem como eu. Ora, Sr. vários depoimentos aqui nos disseram que o conhecimento que tinham tido com o Sr. El Asir tinha sido através do Sr. Dias Loureiro. E, portanto, esta ideia de que o Sr. El Asir já era conhecido do grupo antes do Sr. Dr. Dias Loureiro não me parece muito sólida, mas gostaria de que depois, quando fosse a altura de responder, o Sr. me esclarecesse sobre isso. Por outro lado, permita-me que lhe interrogue o seguinte. Sr. disse, eu apenas me preocupava com as garantias. Mas, Sr. desculpe que lhe pergunte assim. Mas o Sr. podia garantir que o Sr. El Asir tinha garantias suficientes para garantir aquilo que o Sr. não sabia que era para garantir? Se o Sr. não conhecia a operação, como é que o Sr. nos pode convencer de facto que tinha essa preocupação e que essa preocupação tinha alguma solidez? Porque o Sr. diz, eu nunca tive nada a ver com os financiamentos, eu nunca discuti isso com o Sr. El Asir ou fosse com quem fosse, como é que o Sr. permita-me a expressão, se atrevia a dizer, este homem tem garantias e, portanto, estejam à vontade, peçam-lhe as garantias para ele respeitar, digamos, os contratos que fará com o BPN. Tanto mais, Sr. que hoje sabemos que isso foi um descalabro, que as garantias apresentadas foram, num caso, terceiras hipotecas e, noutro caso, quartas hipotecas. E, portanto, digamos que, num homem com a sua experiência, permita-me que lhe diga isto, traduz, enfim, alguma leviandade, ou se quiser, alguma ligeireza de procedimento. E quero também dizer que também acho estranho que o Sr. tenha tido tanta preocupação com estas garantias quando o Dr. Armando Fonseca Pinto nos disse aqui que tinha estado consigo e com o Sr. El Asir no seu gabinete discutindo novos financiamentos com a indicação expressa do Sr. Presidente José Oliveira e Costa de que se o Sr. El Asir queria eram mais financiamentos, lhe dissesse redondamente e taxativamente que não. E sabe qual é o problema? E o que é que isto tem a ver com as garantias? É que esta conversa, o Sr. assistiu, sobre novos financiamentos, decorre posteriormente a outros financiamentos cujas garantias o Sr. se preocupou e que nem sequer estavam assinadas. Porque só posteriormente a esta conversa, que eu acabei de relatar no seu gabinete, é que o Sr. Francisco Sanches e o Dr. Armando Fonseca Pinto foram a Madrid, passado muito tempo, tratar das garantias dos tais financiamentos. Terceira questão sobre os financiamentos. Tenho que lhe pôr com toda a clareza. O Sr. nunca se interrogou para que é que eram os financiamentos. Desculpe que me lhe diga que num homem com as responsabilidades que o Sr. tem, isso é estranho. Eu vou lhe dizer porquê. Porque o Sr. Nuno Melo já disse, esses financiamentos ascendiam a qualquer coisa como 50 milhões, é verdade. Mas há pequenos pormenores, que eu até admito que o Sr. não conheça, mas que o Banco de Portugal, por exemplo, conhece. Parte dos juros de um destes financiamentos foram pagos através de uma empresa polaca de material bélico chamada Bumar Limitada, feita à operação através de uma outra sociedade chamada Golden Vision. O Sr. El Asir tem uma reputação. que o senhor conhece até melhor que eu, com certeza. E eu pergunto-me se nunca se interrogou. Tem responsabilidades políticas, teve responsabilidades políticas. O doutor nunca se interrogou sobre para que eram estes financiamentos. Nunca se interrogou se eventualmente estes financiamentos não tinham um destino, que seja um destino, enfim, condenável, nomeadamente, para alimentar o mercado de armamento. Eu pergunto com toda a clareza isto, porque o senhor El Asir não tem a reputação nem atividades profissionais de vendedor de automóveis. Tem outras atividades comerciais. E eu pergunto, com a sua experiência, com as suas responsabilidades políticas, se nunca se interrogou, se nunca teve curiosidade, já que alertou para as garantias, se nunca alertou para os objetivos de financiamento. E sabe uma coisa? É que nenhum dos contratos que estão assinados indica o objetivo dos financiamentos. O que eu acho que não é normal na banca. Porque sempre que recorri ao crédito, me perguntaram para que é que eu queria o crédito. E eu tive que dizer, e como qualquer um de nós nesta sala, presumo eu. E portanto, se eu tenho tanta preocupação com a garantia e nenhuma preocupação com o objeto a que se destinava os financiamentos neste valor. Eu, Sr. Deputado, Sr. Dr. Dias Loureiro, tenho que lhe dizer que num homem com a sua experiência política, eu acho que isto é pouco convincente e por isso lhe peço que a este conjunto de perguntas seria as respostas que entendo.
Eu vou responder com muito gosto. Não sei se me é permitido, mas digo com todo o respeito, as suas perguntas me parecem muito pouco convincentes, como vou tentar agora demonstrar. Em primeiro lugar, falar sobre o Sr. El Asir. Já aqui falei, mas vou repetir. Eu conheci o Sr. El Asir a propósito de um serviço que precisávamos dele lá em Marrocos. Foi apresentado para o novo, ainda agora há pouco repetido por quem. E passado pouco tempo, através dele, conheci o Presidente Bill Clinton. Tive com... O primeiro contato que eu tive com ele foi... O segundo ou terceiro, enfim. Foi em casa dele, num jantar de família com o Presidente Bill Clinton. Tive com o Presidente Bill Clinton, mais o Sr. El Asir, pelo menos que eu me lembro, 3 vezes mais, em Barcelona e em Londres. Estive com o Sr. El Asir e o Rei de Espanha, até há 3 anos ou 4, não sei quantas vezes, 10, 15, não sei, muitíssimas vezes. Convidado da família, o Rei de Espanha, etc. Portanto, devo dizer-lhe que a reputação que eu tenho do Sr. El Asir não é aquela que o senhor tem. A ideia que eu tenho não é aquela que o senhor tem. Isto para lhe dar um exemplo.
Oh, Sr. não falemos então da reputação, falemos das atividades a que o Sr. El
Asir... Atividades, muito bem. A atividade que eu lhe conheci é que ele era presidente de uma companhia chamada Gulf Oil, no Texas, que tinha 3 mil trabalhadores. Uma vez, a pedido dele, que era o presidente e do CEO desta empresa, estive com alguém ligado a uma empresa petrolífera estrangeira, e porque ele me pediu um contacto para essa pessoa, que eu conhecia, e portanto sei que a atividade dele, para mim, era essa. Era a Gulf Oil, que detinha em sociedade com alguém do Médio Oriente, que eu julgo conhecer, de que era presidente, e era a atividade dele, a atividade a que ele se dedicava. Terceiro, eu não sei se dedica ainda, imagino que sim. Esqueceu-se de um pequeno pormenor no seu raciocínio. Diz que, eu vi que o Sr. El Asir tinha outros contactos no banco. O Sr. Deputado João Semedo, quando eu conheci o Sr. El Asir, no mesmo minuto, ou passado pouco tempo, eu tive que apresentar às pessoas da SLN, nomeadamente o Dr. Oliveira Costa, e por isso fez um contrato de prestação de serviços com ele. Portanto, ele conheceu, se calhar, 8 dias depois de mim. Portanto, tinha outras relações lá dentro, não apenas eu. Conhecemos todos ao mesmo tempo, como é evidente. Depois, porque é que eu me interessei então para que ele tivesse garantia, se não sabia quanto é que era o montante da operação? Para pelo menos dizer uma coisa, o montante da operação devia ser mais baixo do que o montante que valiam as garantias. Só para isto. Portanto, eu não tinha que saber que montante era. Eram 5 milhões, 10 milhões, vejam as garantias e emprestem menos. Portanto, seria mais baixo do que as garantias que dava, como é evidente. Em terceiro lugar, em relação aos cheques do Cayman, cheques de não sei quê, segundo financiamento, não tenho nenhuma ideia. Eu tenho ideia que ele quis, numa dada altura, renegociar, e veio falar com o banco, e de facto, agora vagamente, está o Dr. Armando Pinto, renegociar ou reescalonar a dívida. Isso lembro. Mas nunca me lembro de ele ter vindo pedir um novo financiamento. E pronto, e é isto que me perdiu. Eu não tenho conhecimento de nenhum cheque do BPN Insular, nem do BPN Cayman, nunca passei nenhum cheque no grupo, etc.
Sr. vamos lá ver, não confundir os assuntos. Os cheques que eu falei há pouco do BPN Cayman
e do Banco Insular foram para pagar a aquisição da Alagra Angela do Excellent Asset Fund. O cheque que lhe falei agora é um cheque que paga ao BPN juros no valor de cerca de 500 mil euros do Sr. El Asir e é um cheque passado por uma empresa polaca de material bélico chamada Bumar Limitada. Mas eu admito que o Sr. não saiba disto, mas há uma coisa que eu não admito. Não quero falar da reputação, que falemos da atividade. O Sr. desconhece que o Sr. El Asir, como outras pessoas que são conhecidas no mundo, se dedica ao comércio de material bélico?
E que não se dedica. Sei o contrário, sei que não se dedica. Vá, uma vez surgiu esse problema e eu perguntei-lhe diretamente, e sei que é que se dedica. Ele tem uma empresa no Texas chamada Gulf Oil, de que é presidente, e esse que eu conheci é o negócio a que ele se dedica. E respondi-lhe já, eu conheci-o, é verdade, como muita gente importante o conhece. Respondi-lhe do presidente Bill Clinton a jantar em sua casa. Não jantou na minha, nem na sua, jantou na dele, com a mulher e com os filhos. Do rei de Espanha com quem estive, com a família dele, 10 vezes ou 15. Portanto, ó Sr. Deputado, não vale a pena estar a fazer apresentação sobre o que é o deputado não conhece.
Sr. Doutor Dias Loureiro, não são processos de intenção, porque na realidade, hoje temos todos que reconhecer, e seguramente o Sr. Dias Loureiro também reconhece, que todas as garantias e todas as promessas feitas pelo Sr. El Asir ao banco rebentaram. Ó Sr. se isso está em execução judicial, as terceiras e as quartas hipotecas, se o próprio Sr. El Asir, como julgo que saberá, tem um mandado de captura emitido pelas autoridades espanholas, o Sr. digamos que isto não é propriamente
não sei,
um currículo.
Está-me a dar uma novidade total.
Ó Sr. há coisas que são do conhecimento comum, a gente vai lendo, vai se informando, pede informação, recolhe informação, e portanto, o Sr. é no mínimo estranho. É no mínimo estranho que o Sr. não conheça, mas tudo bem, não conhece, já percebi. Mas tem que reconhecer, pelo menos, o Sr. enganou-se redondamente com o Sr. El Asir e as garantias do Sr. El Asir, porque o banco anda a tentar executá-las judicialmente. No mínimo, terá que reconhecer isso. Isto não é uma questão de reputação, são factos.
Sobre isso, Sr. é que o BPN, quando o Dr. Francisco Comprido, escolheu um escritório espanhol para fazer as avaliações, fez as avaliações e, no fim de tudo, o Dr. Comprido disse-me assim, não, estão garantidos os créditos e temos a casa não sei de quê e a casa não sei de quê, a casa não sei de quê, para garantir os créditos. Se o BPN está a executar, não sei como é que é o estado de pagamento, não faço a mínima ideia, não vejo se há anos, mas se está, neste momento, a executar, pois muito bem, tem lá as garantias, executá-las,
Ó, Sr. As garantias são tão frágeis, que as autoridades fiscais espanholas pediram ao fisco português informações sobre o seu El Asir e sobre as hipotecas que tinha no Banco Português de Negócios. E, portanto, quer dizer, não, isto são factos, há documentos, eu posso-vos enviar, se o doutor entender, consultá-los. Mas, e, portanto,
esse assunto não me diz respeito todo. Não vale a pena.
Sr. não diga isso. Não pode ser isso.
Eu não fiz nenhum crédito.
Ó Sr. desculpe, o Sr. faz negócios com o senhor intermediários ou com o próprio Sr. El Asir. O Sr. Dr. Dias Loureiro apresenta ao Sr. El Asir à direção e à administração da SLN de BPN. E agora isto não é nada consigo? Ó Sr. porque isso não,
senhor,
não é bem
sabe
assim.
Uma coisa? Eu sou uma pessoa séria e sou intelectualmente seriamente séria. E o que o Sr. está a fazer não é. Porque eu apresentei estas pessoas no mesmo momento em que conheci para fazer um trabalho que interessava não a mim, mas à SLN. Eu nunca tive nenhum negócio com o Sr. El Asir. Nenhum. Nenhum. E eu prestei o serviço à SLN e ponto final. O Sr. deputado tem que ter cuidado também com as coisas que diz.
Desculpe, Sr. doutor, quem tem que ter cuidado é o senhor, não sou eu. E sobretudo com as companhias que escolhe, com as informações e as garantias que dá. Porque na realidade, o Sr. doutor tem que reconhecer... Oh, Sr. doutor, desculpe, não me interrompa. Tem que ouvir. Quer que sabe porquê? Porque isto está a custar muito dinheiro aos portugueses. Não, o Sr. dirá, não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Não, também tem responsabilidade. É preciso que diga isso. O Sr. não queira fugir a essa responsabilidade. Pelo menos é um facto que os negócios que o Sr. propôs foram, enfim, tiveram o resultado que está aqui em cima da mesa. O Sr. não venha dizer que acha que o negócio de Porto Rico correu excelentemente. Não venha dizer que acha que o Sr. El Asir lhe proporcionou um negócio excelente em Porto Rico. Dir-me-á, sim, bom, mas as coisas correram bem em Marrocos. Bom, pois correram bem, para alguns terão corrido bem, seguramente sim, mas isso Isso não é a única verdade desta que estamos aqui a apurar. Portanto, o doutor terá que reconhecer que isto não correu bem e que a questão da seriedade política normalmente deve ser avaliada e aferida pelos factos. E os factos são estes e não são outros. Desculpe que lhe diga. Mas mudando de assunto e retomando aquilo que eu acho que é essencial perceber, que é se ou não as suas explicações são convincentes, eu queria retomar a conversa do Banco de Portugal que o doutor teve com o doutor António Mata. E a minha primeira pergunta é esta. Há aqui uma divergência que tem que ser esclarecida. Creio que já aqui foi referida. O senhor engenheiro Francisco Seixas disse-nos aqui taxativamente que tinha conhecido essa conversa porque o doutor Dias Loureiro tinha informado o doutor Oliveira e Costa que ia falar com o doutor António Marta. Eu quero dizer que acho isto estranhíssimo, porque, enfim, não estou a ver bem o doutor Dias Loureiro dizer ao doutor José Oliveira Costa, eu vou falar com o doutor António Marta, vou até à supervisão queixar-me de si e queixar-me do seu modelo de gestão aqui. Portanto, acho isto um pouco inverosímil. Se foi este o conteúdo da conversa, porque pode ter sido outro conteúdo da conversa, é isso que o doutor tem que esclarecer. Não sou eu, o doutor é que tem que esclarecer. Porque o doutor diz muitas vezes, nossa, porque é que eu havia de ter falado na conversa do doutor António Marta, como quem diz, e percebe-se o raciocínio, que interesse teria eu em falar na conversa com o doutor António Marta, se estivesse aqui, digamos, a dar uma informação que se poderia virar contra a minha argumentação. E eu pergunto-lhe, e que interesse tinha o senhor engenheiro Francisco Seixas em enganar-nos? É que aqui isto tem que ser esclarecido, porque a gente pode admitir que o doutor teve essa conversa com o doutor José Oliveira e Costa e pode admitir que essa conversa com o doutor José Oliveira e Costa tenha o sentido exatamente contrário, o conteúdo exatamente contrário àquilo que o doutor está aqui a dizer. Eu acho que isto tem que ser esclarecido.
Está respondido.
Terei que dizer, e não me cansarei de dizer, que as suas explicações são muito pouco convincentes. E lembrar até o que também já aqui foi lembrado e que o doutor já disse hoje aqui, é que sabia, eu leio a sua expressão, havia notícias constantes dentro do BPN que, de facto, o Banco de Portugal estava permanentemente dentro do BPN. Explique-me, doutor, se depois de saber isto, era necessário ir dizer ao doutor António Marta, tenha atenção ao que se passa no BPN. O doutor acha que isto é convincente? Eu acho que não é, doutor. Eu continuo a dizer, acho que, de facto, não é nada convincente esta explicação. Por último, doutor, e agradecia-lhe que não dissesse, já respondi, acho que isso é um espírito de muito pouca colaboração, mas queria-lhe fazer a seguinte pergunta. É que o doutor tem sobre esta conversa com o doutor António Marta várias versões. Há uma versão televisiva em que o doutor diz, que até relaciona a conversa com o doutor António Marta com o conteúdo do artigo da revista Exame. O senhor deve estar lembrado dessas declarações. E eu pergunto, se o artigo da revista o incomodou, se o artigo da revista pode ser usado como argumento seu para ir também ao doutor Marta, para além das outras preocupações, o doutor acha que enfim, fácil de nos convencer ao dizer que não falou desses assuntos com o doutor António Marta? Então, doutor, há aqui qualquer coisa que não está certo, porque o doutor, ou não, permita-me dizer assim, o doutor ou não falou verdade ao doutor José Oliveira Costa, ou não falou verdade ao jornalista, ou não falou verdade ao doutor António Marta, ou não nos falou a verdade a nós. As quatro coisas não são possíveis nas suas múltiplas versões sobre essa conversa e sobre, digamos, outros testemunhos que também temos sobre essa conversa.
Eu já respondi a tudo isso, mas vou nessa parte repetir. Disse aqui que dessa conversa do António Marta teve conhecimento, disse ao deputado João Coutinho, disse ao deputado Velosa, que dessa conversa teve conhecimento eu, o doutor Miguel Beleza, porque lhe pedi a reunião, e o doutor António Marta, mais ninguém.
Não é pergunta, senhor doutor, não é pergunta, é esclarecimento.
Mas, ó, senhor deputado Nuno Melo, deixe-me só... O senhor deputado João Semedo já terminou?
Por enquanto.
Muito bem, senhor deputado Mário Novo, faz favor.
Doutor Dias Loureiro, esta comissão pauta-se pela necessidade de esclarecer a verdade e as responsabilidades políticas e pauta-se, e tem tido até agora dificuldades nos casos, menos dificuldades nos outros, pela diligência e colaboração, pelo menos tanto quanto podemos dar, das pessoas que aqui são ouvidas. E é nossa obrigação também prestar algumas informações ou corrigir alguns factos quando os depoentes não sabem tudo ou afirmam determinadas afirmações que não traduzem rigorosamente a verdade. E às vezes, nesta inverdade de declarações, não há nenhuma má intenção. E por isso convém corrigir e informar. Por exemplo, sobre a reputação do Sr. El Asir, sabemos que ele também tem a reputação que o senhor aqui transmitiu, mas também todos sabemos, e o senhor também sabe, certamente, que o Sr. El Asir tem mandados fiscais, designadamente a Espanha. Que o Sr. El Asir, num destes anos que eu não consigo precisar, mas isto é público e notório, faz parte de um relatório da Procuradoria Americana, identificando-o como ligado ao tráfico de armas. Não é nenhuma invenção de nenhum jornalista, não vem em nenhum livro, por acaso. Vem também em relatórios internacionais, credíveis, da administração norte-americana. E, portanto, como o senhor é uma pessoa bem informada, convém que também receba estas informações. Eu não cobro nada por lhes prestar aqui hoje. Como também não cobro nada por corrigir uma informação que o senhor tem sistematicamente produzido hoje ao longo desta manhã e tarde. E que tem a ver com a bondade do encerramento do negócio da Biometrics em julho de 2002. Quando o senhor diz que evitou o pagamento de 33 milhões de dólares da SLN por causa das obrigações decorrentes do plano de investigação. Ô, doutor, não foi nada disso. Eu vou-lhe corrigir, vou-lhe dizer que a SLN era obrigada não a pagar 33 milhões, mas apenas 26 milhões 250 mil dólares. Porquê? Porque correspondente aos 75% da participação na Novatec. Mas, quando em julho de 2002 o senhor diz que salvou a SLN de uma responsabilidade de 33 milhões, já tinha sido paga a primeira prestação de 5 milhões 250 mil dólares. Portanto, quando muito, o Sr. diga que com esse acordo de cessão salvou a SLN de pagar, se é o caso, 21 milhões de euros. E mais nada. 33 milhões é claramente um número errado. Eu admitia que esse erro fosse dito uma vez, mas causou-me alguma perplexidade que tivesse sido dito insistentemente pelo Sr. Doutor. Portanto, estas duas informações e esta correção fica, se o Sr. quiser, tenho aqui elementos que provam que os valores são estes e não os que o Sr. disse. Sr., eu queria lhe colocar, para terminar da minha parte, duas questões. Em 30 de novembro, a SLN vende as ações ao Excellence Assets Fund. O senhor referiu aqui, por várias vezes, que era um mandato de um advogado. Era um mandato de um advogado que operava em nome da SLN. E, portanto, o senhor teria que o saber, porque na altura era administrador da SLN. Eu não cabe na cabeça de ninguém, à volta desta mesa, que um administrador da SLN venda ações a um fundo através de um advogado sem que os administradores o conheçam. Conheçam esse facto. Podem ter um mandatado. Muito bem. Esse advogado podia ter um mandato. Muito bem. Mas um mandato que o senhor tinha obrigatoriamente de conhecer. E, portanto, ninguém acredita que este facto não fosse do seu conhecimento. E o facto de não ser, de ter que ser do seu conhecimento, leva-me a uma outra consideração, Sr. Doutor, que é absolutamente incontornável, que é a dos prejuízos. Que é dos prejuízos. O senhor reiteradamente tem dito que o negócio de Porto Rico implicou um prejuízo de 38 milhões de dólares, e que quando em 2002 quis saber onde estava esse reflétio desse prejuízo nas contas de 2001, muito bem, recebeu a informação de que estava parqueado num veículo. E, portanto, não estavam refletidas as contas, não estavam porque estavam parqueados num veículo. Foi a explicação que lhe deram em 2002 sobre as contas de 2001. Suponho que foi isto, não foi?
Em 2002 disseram-me que não estava, o ativo não estava nas contas da SLN, porque estava parqueado.
Pois, foi por isso?
Ponto, não. Está a dizer o prejuízo, não, ponto. O prejuízo é no ano seguinte.
Foi porque estava parqueado. Estava parqueado. Oh, doutor, mas estava parqueado, o doutor sabia onde estava. Tinha que saber onde estava. Porque o senhor...
Já responde a isso.
Porque como um administrador da SLN tinha vendido aquelas ações ao Exxon Asset Fund. E, portanto, sabia onde é que estava parqueado. E sabia que esse fundo era um fundo que pertencia à SLN. E, portanto, a sua pergunta era, bem, mas está bem, mas está parqueado no fundo. E o fundo tem que consolidar com as contas, ou não tem? E, portanto, logo nas contas de 2001, pelo facto das ações estarem parqueadas e se refletir, tinham que se refletir consolidadamente nas contas do grupo SLN, doutor. E, portanto, a sua pergunta de como é que foi tratado contabilisticamente as ações da Biometrics é uma pergunta à qual o senhor é o primeiro a saber responder. Não precisava de saber essa informação do Dr. Oliveira Costa. E isto, o doutor pode dizer que o Dr. Oliveira Costa disse isto e aquilo. Mas ou há uma outra explicação, ou há uma distração da sua parte, ou há um desleixo da sua parte, eu admito que até com os seus afazeres possa ter havido, ou então esta explicação não é seguramente uma explicação credível para um administrador que acompanhou o processo de parqueamento daquelas ações.
Sr. Deputado, aquela venda é feita por um mandatário da SLN. Primeiro, o senhor não conhece os estatutos da SLN para poder saber, por exemplo, se o Presidente pode dar um mandato em nome do Conselho. Não conhece os estatutos para dizer que maioria é que é preciso para dar um mandato. E eu garanto-lhe uma coisa, eu não
participei... Então é o senhor...
Deixe-me agora acabar, senhor doutor. Deixe-me agora acabar. Portanto, eu garanto, eu não estive em nenhuma reunião que decidiu um mandato para vender. Não estive em nenhuma reunião. Eu não percebi em nenhuma reunião que decidiu. Há aqui um mandato para vender, para dar ao seu advogado, tal, para vender. Não estive. Por isso eu, em 2002, eu penso que está tudo na SLN. E em 2002 vou perguntar onde é que estão estes ativos.
Nem a coincidência de ser no mesmo dia estas operações lhe diz nada?
Não
legitima dúvidas,
Sr. Sr. Deputado, eu conheci estes documentos agora, reconheci um, aquele, porque eu vi numa revista, eu não tenho arquivos da SLN. Há 8 anos que eu não conheço. Eu sei a estrutura do negócio fundamental. Pode num número ou noutro ter mais 1 milhão, menos 1 milhão, não é muito relevante. O que é relevante é que eu sei a estrutura de tudo isto e sei que a SLN perdeu dinheiro com isto. Sei isto tudo muito bem. Agora, em relação a isto, eu não dei nenhum mandato a ninguém. Portanto, comigo não foi. Eu não dei.
Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Sr. Deputado Nuno Melo, por favor.
Sr. Presidente, tem que ver exatamente com aquela questão inicial que ficou por esclarecimento posterior, coisa que agora faço, para dizer ao Dr. Dias Loureiro o seguinte. Em 30 de novembro, a SLN compra 25% da Biometrics por aquele valor. 31,25 milhões. Ora, se o negócio acabasse aqui, percebe-se facilmente, as ações seriam da SLN. Ponto final parágrafo. Mas não. E por que não? Porque houve um outro negócio. O negócio pelo qual a SLN vende ao Excellence Assets Fund estas mesmas ações. Por aquele valor igual. Bom, e podíamos pensar então também a partir daqui que a SLN tinha saído do negócio. Não é assim? Se a SLN compra 25% da Biometrics e depois vendo um fundo, 25%, essa participação na Biometrics, então a SLN tinha saído do negócio. Mas não, doutor Dias Loureiro, é que está a confusão. É que, posteriormente, de facto, a SLN adquire a Lagrangilha, que é representado pelo senhor Jaime Iturriaga, o fundo, ou seja,
as unidades de participação. O contrato é promessa? Isto é um contrato de promessa? Isto, na verdade, é um contrato de promessa. Só que nós sabemos que, de facto, aquela compra aconteceu e sabemos por várias razões, Sr. Dias Loureiro. Sabemos porque é a CLN quem passa a nomear os administradores. Sabemos porque o relatório do Banco de Portugal o afirma. O relatório do Banco de Portugal, que eu há pouco aqui invoquei, diz, página 12 de 40, parágrafo 2º, ponto 5, em 30/6/2002, o fundo era detido em 35% pela Lagrangilha Corporation, 19% pelo grupo SLN, pois até tem entre parênteses BPN Cayman, BPN Seguros Vida, Real Seguros e Gesto Ilusa, 4% pela Lusafin e 42% por diversos particulares. Portanto, de facto, este negócio aconteceu. E este contrato de promessa que o Sr. outorga, diz mais, e bem, e os contratos de promessa, como o Sr. Doutor bem sabe, que é para mais um ilustre, nestas matérias jurídicas, o Sr. Doutor é aqui pode-nos dar um ilustre parecer, se quiséssemos, quer dizer, a verdade é que um contrato de promessa tem efeitos jurídicos importantíssimos, e neste, desde logo, quanto ao preço, porque aqui se diz, Sr. Doutor, preço, pela compra das ações, a SLN, ou quem designar, pagará ao promitente vendedor, que neste caso é a Lagrangilha, representada por este senhor, 21 milhões de dólares. E fixa um prazo, Sr. Doutor. E fixa um prazo. Portanto, neste caso, nem sequer, para a execução do contrato prometido, se estabelece um prazo por acordo de ambas as partes ou por determinação da SLN que fosse. O prazo é combinado no próprio contrato de promessa e é o 27 de maio de 2002. E por isso é que o Banco de Portugal diz que em 30 de junho o fundo é participado pela SLN. Significa, Sr. Doutor, que imediatamente após esta data que o contrato de promessa estabelece, o fundo é adquirido pela SLN. Isto é que está aqui em causa, Sr. Doutor. Isto é que está aqui em causa. Como, Sr. Doutor, o facto de ser promessa não invalida outro facto? É que este contrato de promessa compromete o promitente comprador nos seus exatos termos. E nos seus exatos termos, o que se estabelece é que esta compra aconteceria por 21 milhões. E a acontecer por 21 milhões, o diferencial é rigorosamente aquele, dos 10 milhões que eles estão. Portanto, se eu estou a dizer-me, bom, mas o que eu assinei foi o contrato de promessa, mostrem-me lá a minha assinatura no contrato prometido. Prefeitura não, mas no contrato de promessa, representando a SLN, que o Sr. outorga, estabelece um valor de venda, que é aquele, de 21 milhões, e esse valor de venda traz-nos aquele injustificado de 10 milhões. E daí a pergunta que eu fiz. Porque houve uma vontade negocial estabelecida neste contrato de promessa. E, Sr. Presidente, agora, dirigindo-me a Vossa Excelência, dizer o seguinte. Eu, há pouco, nós podemos visionar. As pessoas poderão achar que isto é só um episódio para a Comissão registar. Mas não é. Nós visionamos, há pouco, alguém que foi interveniente, direto e principal nos negócios de Porto Rico, afirmar que lhe foi pedido efetuasse retornos, subornos, de valor de 14 milhões. 14 milhões. E, em qualquer país civilizado deste mundo, uma afirmação destas tem consequências. Eu já não digo a circunstância de, enfim, tendo-me alguém alguma vez dito isto, eu imediatamente devia participar ao Ministério Público. Não é isso que está aqui em causa. Doutor Deus Loureiro disse que tem a memória que tem. Agora, nós é que, tendo conhecimento deste testemunho, não podemos deixar de perceber nesta parte, porque me referi há pouco, são muitos milhões de euros de buraco BPN-SLN, justificado nos offshores utilizados nos negócios de Porto Rico. Não podemos nós deixar de tentar saber se o dinheiro teve o destino que o Sr. Héctor Hoyos afiança ou não. E, portanto, Sr. Presidente, dizer-lhe que vou formalizar nesta comissão a audição do Sr. Héctor Hoyos. Presencial será difícil, certamente. Mas, tal qual já aconteceu numa outra comissão em que eu participei de camarada, as audições por videoconferência são possíveis. E seria muito importante que, perante esta comissão, e questionado por todos os deputados, o Sr. Héctor Hoyos esclarecesse o que aqui vem dito e tudo mais. E, portanto, pediria à Vossa Excelência, os meios técnicos que existem na Assembleia foram adquiridos ao tempo exatamente por isso, que diligenciasse, junto ao Sr. Héctor Hoyos, da disponibilidade para, com a brevidade possível, ser inquirido dessa forma por esta
comissão. E terminei, Sr. Presidente.
Vai estar registado. Só... Dr. faz favor. Sr. Mano Dias Loureiro, faz favor de responder.
Para mim, as coisas foram sempre, deste ponto de vista, simples. Os factos que eu conhecia. A SLN comprou uma participação na BI. Bom, muito bem. Parqueou-a no Excellent Assets. Mais tarde, estamos a falar em 2002, não estava nas contas de 2001, portanto em 2002, não estava nas contas de 2001, no relatório de março de 2002 não constava, parqueava. A seguir, em 2002, quando os negócios se fez, várias empresas do grupo SLN vão ali e compram participações daquela e portanto absorvem o seu prejuízo. Para mim o negócio foi assim.
Para isso não é offshore, o Excellence Assets...
Está bem, é igual,
mas...
É um fundo.
Não está na...
Não, mas, ouça, ó senhor, eu estou a dizer, senhor deputado, a razão que me deram naquela altura.
Muito bem, senhor deputado, Nuno Melo terminou.
Sim, senhor presidente, reforçando os agradecimentos ao Dr. Dias Loureiro pelos esclarecimentos e pela disponibilidade de ter.
Eu vou, portanto, também, em nome de todos os senhores e senhores deputados, agradecer ao Sr. Dias Loureiro a sua disponibilidade, pedir desculpa por todos os inconvenientes causados na sua vida pessoal e, mais uma vez, também agradecer todas as informações que aqui nos veio trazer. Muito obrigada, Sr. Doutor. Se fazermos uma pequena reunião de coordenação, essa reunião de coordenação, exemplo de que é normal, não é pública, participarão nela os senhores deputados e assessores que entenderem, mas, portanto, faz-se nos moldes habituais. Essa reunião, se houver esta sala, faz-se aqui, porque já está marcada.